Tenho a honra de declarar aberta a presente sessão ordinária para, em caráter solene, iniciar as atividades da 4ª sessão legislativa da 6ª legislatura da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Convido a tomar assento à mesa o excelentíssimo senhor segundo secretário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado professor Israel Batista. Convido, neste momento, a tomar lugar à mesa o senhor secretário de Estado de Governo do Distrito Federal, Gustavo Ponce de Leon, que comparece a esta casa trazendo a mensagem do senhor chefe do Poder Executivo, governador Agnello Queiroz. Registro a presença nesse plenário dos ilustres parlamentares Evandro Garla, deputado Arlete Sampaio, deputado Chico Vigilante, deputado Dr. Michel, deputada Luzia de Paula, deputado Rony Nemer e a deputada Celina Leão. Agradeço a presença das autoridades integrantes do Governo do Distrito Federal, lideranças empresariais, comunitárias, eclesiásticas e demais convidados que prestigiam este importante momento desta Casa de Leis. Iniciando os trabalhos desta sessão, convido todos a ficarem de pé para entoarmos o hino nacional brasileiro com a participação da Banda de Música da Polícia Militar do Distrito Federal, sob a regência do maestro Capitão Bragança. Thank you. Nossos agradecimentos à banda de música da Polícia Militar do Distrito Federal pelo brilhantismo trazido a esta sessão. Informo ao plenário que, pelo caráter desta sessão ordinária, ocorrerão os pronunciamentos desta presidência e do senhor secretário de Estado de Governo, nos termos do artigo 100, inciso 11 da Lei Orgânica. Não haverá ordem do dia, conforme dispõe o artigo 114, parágrafo 1º do Regimento Interno. Cumpridas as formalidades legais concernentes ao Poder Executivo do Distrito Federal, daremos início ao comunicado de parlamentares, momento em que ocorrerão os pronunciamentos das senhoras e senhores deputados. Aproveito a oportunidade para justificar a ausência do deputado Asni de Rouri, presidente deste Poder Legislativo, que se encontra em Washington, Estados Unidos, representando a Câmara Legislativa no 62º Anual National Black Fest, evento este que conta com as presenças dos presidentes, com a presença do presidente dos Estados Unidos, líderes nacionais do Executivo e Legislativo norte-americanos e de autoridade de diversos países do mundo. Informo também, através de mensagem, que a deputada Eliana Pedrosa informa que está comparecendo à audiência pública na Câmara Federal, como também o deputado Ailton Gomes. Registro e agradeço a presença neste plenário do coronel Rogério da Silva Leão, secretário de Estado, chefe da Casa Militar do Distrito Federal, Júlio César dos Santos, comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, Rejane Pitanga, deputada e secretária da Criança, Paulo Antenor de Oliveira, secretário de Planejamento, Júlio César Ribeiro, secretário de Esporte, Lene Santiago, secretária de Regularização de Condomínios, Antônio Augusto de Moraes, secretário da Micro e Pequena Empresa e Economia Solidária, Marcelo Aguiar, secretário de Educação, Lúcio Valadão, secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Renata de Souza Cília, secretária adjunta da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Júlio Miragaia, presidente da Codeplan, Eduardo Abraão, subsecretário, Maria América Menezes, secretária adjunta de Governo, José Alves da Silva, secretária adjunta da Igualdade Racial, Valesca Leão, secretária adjunta da Secretaria da Mulher, representando a secretária Olga Mia Mância, Nelson de Andrade Júnior, secretário adjunto, secretário de Assuntos Estratégicos, Henrique Pinto, secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Francisco Carlos Chicão, administrador do Vajão, Erinaldo Alves, administrador de Santa Maria, Denilson Costa, administrador de Águas Claras, Adalto Rodrigues, administrador do Gama, José Tenório, administrador do CIA, Salomão Vasconcelo, administrador de Sobradinho 2, Messias de Souza, administrador regional de Brasília, Dr. Severino Cajazeiras, vice-presidente da OAB-DF, Dr. Vinícius Benevides, presidente da DASA, Adelmir Santana, presidente da FEComércio, Alberto Fernandes de Souza, vice-presidente do Cresci, Renata Neves, coordenadora adjunta do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal, Mauro Rogério, representando a vice-governadoria, vice-governador Tadeu Filippelli, Simvalde Melo, vice-presidente do Instituto de Previdência do Distrito Federal, Gerson Benvenuto, chefe da controladoria da Codeplan, Rubens Roriz, presidente do Sindifisco, Raná Souza de Menezes, assessora parlamentar, Jesus Divino de Souza, coordenador do IPREV, José Paiva, cientista político, Marisa Fernandes, assessora do deputado Benedito Domingos, Jean Lima, coordenador-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Odas, coordenador de Juventude, Wellington Nascimento, chefe da Assessoria Técnica do Gabinete da Secretaria de Cultura, João Ferreira, presidente do Sindigraf. Concedo a palavra neste momento ao senhor secretário de Estado de Governo, Gustavo Ponce de Leon Soriano Lago, representando o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz.
Senhor presidente em exercício da Câmara Legislativa, deputado Gaciel Maia, senhor segundo secretário, deputado Israel, senhoras e senhores parlamentares, também secretárias e secretários, administradores regionais aqui presentes, servidores desse poder legislativo, jornalistas, demais convidados. Com muito prazer que retorno mais uma vez aqui à Câmara Legislativa, casa a qual servi por 13 anos e hoje especialmente honrado por representar o senhor governador Agnello Queiroz na abertura dos trabalhos deste ano de 2014. Dirijo-me a Vossa Excelência e aos demais deputados distritais no início desta quarta sessão legislativa da sexta legislatura para expor a situação do Distrito Federal e indicar as providências que estamos tomando para reorganizar a administração pública, desenvolver as nossas cidades e prestar serviços públicos de qualidade à população. 3/4 do meu mandato e do vice-governador Tadeu Filippelli já foram cumpridos. Nossos propósitos e os fundamentos em qual o atual governo se constitui permanecem os mesmos. Estamos aliados de forma incondicional com o governo federal. Nosso trabalho tem como objetivo central cuidar bem das pessoas. Nosso governo zela pela transparência de suas ações e pelo amplo e restrito acesso da população às informações produzidas nas diferentes repartições. Conforme afirmei em mensagens anteriores, a capital da República foi assolada por uma crise profunda e devastadora. Apesar de ainda hoje haver reflexos dos desmandos do passado, o atual governo vem implementando um conjunto significativo de medidas em benefício das pessoas que moram e trabalham no Distrito Federal. Muitas das mudanças que anunciamos na campanha eleitoral de 2010 foram realizadas e entregues à população. Várias outras estão em curso e serão entregues neste ano. Em 2013, chegamos a 2,3 bilhões em investimentos, o que representa quase o dobro do que foi investido no ano de 2010. Essas mudanças que estamos fazendo só são possíveis porque juntos, o governador e o vice-governador do Distrito Federal, estruturamos um governo capaz de compreender os problemas por que passam o DF e sua população e apontar as soluções adequadas para cada passo. Destaco também, como já fiz em mensagens anteriores, o papel decisivo dessa Casa na aprovação de matérias de interesse do Poder Executivo e de toda a sociedade. O conjunto de projetos debatidos e aprovados pela atual legislatura demonstram a grandeza de espírito público de cada parlamentar e o contínuo trabalho de colaboração na busca de soluções para aquilo que é do interesse de todos. Feitas essas considerações iniciais, apresento a seguir o resumo de algumas áreas, das muitas que estão sob responsabilidade e atuação do governo. Quanto à saúde pública. Quando assumi o governo, a saúde pública estava em completo abandono. Passados os 3 primeiros anos, é possível afirmar que ela já se encontra em outro patamar. Foram feitos inúmeros investimentos na rede física, em recursos humanos, em medicamentos e na gestão. Trata-se de um grande esforço, dentro da política de desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, para qualificar a atenção à saúde oferecida à população por intermédio de ações que integram os diversos componentes da rede, em seus aspectos estruturais, organizacionais e de gestão. Os índices da saúde pública melhoraram e continuam melhorando nos mais diversos aspectos. Tomamos a decisão de aumentar os recursos da saúde e os dados de execução orçamentária o comprovam. Em 2013, chegamos a 17,2% do total das receitas do DF, bem acima do mínimo de 13,05% aplicados na saúde. Em 2011 e 2012, esse percentual também ficou acima de 16%. Em governos anteriores, o percentual ficava abaixo de 14% em muitos anos. Assim como a saúde, a educação também é prioridade do atual governo. Fizemos a Lei de Gestão Democrática na Escola porque entendemos que a educação, além de ser um direito de todos, é dever do Estado e da família, e tem que ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Temos trabalhado dioturnamente na melhoria da rede física de ensino público, com reforma, ampliação e construção de novas unidades educacionais, inclusive com atenção para creches e pré-escolas. Estamos ampliando a oferta de educação em tempo integral, valorizando os profissionais de educação com bons planos de carreira e dando amplo apoio aos nossos alunos. A segurança pública é um serviço prestado pelo governo cuja melhoria precisa do envolvimento de toda a sociedade em atuação conjunta com os órgãos públicos diretamente responsáveis por esse serviço. O Programa Ação pela Vida demonstra que, em 2013, houve redução de vários índices de ocorrências policiais, embora ainda seja preciso avançar muito nessa área. No início desse ano, porém, algumas ocorrências da área de segurança pública ganharam ampla repercussão nos meios de comunicação, associando-as a movimentos reivindicatórios de policiais e bombeiros militares. Tomamos várias providências para coibir as práticas abusivas de alguns poucos e, ao mesmo tempo, intensificamos a presença da PM nas ruas, pois entendemos que o policiamento ostensivo é condição necessária para inibir a ação de criminosos e dar à população o sentimento de estar protegida. Respeitamos as reivindicações de todas as categorias de servidores do Distrito Federal. E com os policiais e bombeiros militares não é diferente. O governo sempre teve diálogo com os representantes das várias associações e concedeu melhorias na remuneração. Continuamos dispostos a alcançar novos avanços, mas nesse tema dependemos sobremaneira do governo federal. A vida das pessoas, no entanto, está acima de todos nós, e com a vida não se transige. A cultura, o esporte e o lazer são imprescindíveis para se ter qualidade de vida. Por isso, temos ampliado não só os recursos de apoio aos produtores culturais, como recuperado os vários espaços importantes, como o Cine Brasília, o Planetário, a Galeria Artes Bulcão, o Museu de Artes de Brasília, a Concha Acústica e a Casa do Cantador. Nos esportes, foi inaugurado o novo Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, e a primeira etapa de revitalização do estádio Nilson Nelson, além da reforma e melhoria de diversos outros espaços esportivos. Há também vários programas de apoio aos atletas e a revitalização dos centros olímpicos, inclusive com a construção de novos, como em Ceilândia e Sobradinho. Com a inauguração do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, inserimos Brasília na rota dos grandes eventos. Também temos trabalhado arduamente não só na implantação de medidas que possibilitem acesso à moradia própria, mas também para regularização e escrituração dos imóveis existentes, especialmente porque é inconcebível que na capital da República haja cidades inteiras sem registro imobiliário. Do ponto de vista do ordenamento jurídico, foram elaboradas várias leis com essa finalidade. No que se refere às políticas públicas, criamos os programas Morar Bem, Regularizar é Seu e Mutirão de Escrituras. É, porém, imprescindível a aprovação da Lei de Uso e Ocupação do Solo e do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília para que a base jurídica do ordenamento do solo fique completa. Nos transportes públicos e no sistema viário, estamos promovendo inúmeras modificações, alicerçadas no Plano Diretor de Transportes Urbanos, aprovado por esta Casa. Fizemos a licitação dos ônibus e estamos implantando um novo modelo de transporte público, por meio das faixas exclusivas e dos quatro eixos para veículos leves sob pneus: Eixo Sul, Norte, Sudoeste e Oeste. Nessa área, são visíveis as intervenções do governo para, de fato, melhorar o transporte público do Distrito Federal e seu sistema viário. O sistema viário, aliás, passa por inúmeras transformações, incluindo aí o programa Asfalto Novo, que vai recapar mais de 60% de todas as vias do DF, boa parte dos quais já prontas e entregues. Na área de infraestrutura, obras e investimentos, herdamos inúmeras dificuldades que estão sendo superadas. Centenas de equipamentos estão sendo recuperados e revitalizados. Outros novos estão sendo construídos. O programa de reestruturação da SEB está em pleno desenvolvimento e várias obras já foram entregues, como novas subestações, trocas de sistema de fiação e iluminação pública. Depois de anos de sucateamento, a SEB finalmente está investindo na distribuição de energia. No abastecimento de água também há várias medidas em andamento, muitas das quais já foram entregues, como a modernização do sistema de abastecimento dos núcleos rurais Catingueiro, Boa Vista, São José, Sítio Novo, Sarandi, Taquari, Taquara e projeto de assentamento Fazenda Larga. Outros 11 sistemas foram construídos em escolas rurais da rede pública. Na administração pública, foram concedidos reajustes salariais a todas as categorias de servidores, conforme a aprovação por essa casa. Realizamos vários concursos públicos e já contratamos mais de 26 mil novos servidores nesses 3 anos de governo. Na gestão orçamentária e financeira, foram promovidas várias alterações com o intuito de tornar a máquina pública mais ágil e eficiente. Isso permitiu aumentar sobremaneira os investimentos no Distrito Federal. No campo da transparência e controle, nosso governo avançou mais do que todos os outros. Entendemos que a informação é um direito fundamental do cidadão, por isso temos o objetivo precípuo de oferecer à sociedade distrital uma gestão governamental comprometida, eficiente, transparente, participativa e ética. No reforço às políticas públicas para o desenvolvimento social e a cidadania, trabalhamos em sintonia com o governo federal para eliminarmos a extrema pobreza e melhorarmos as condições de vida das pessoas menos favorecidas economicamente. O plano da F Sem Miséria sintetiza esses esforços. Os índices de avaliação pela PNAD dessa área já demonstram melhoras no Distrito Federal. O desenvolvimento econômico de nossas cidades é reflexo do conjunto das atividades estatais, especialmente numa unidade federativa concebida para ser sede dos poderes da República, das representações diplomáticas e dos principais organismos internacionais com representação no país. Além do fomento às atividades empresariais resultantes da renda gerada a partir das obras governamentais, instituímos o programa Ideias, de apoio ao comércio e à indústria, além da lei da microempresa e empresa de pequeno porte. Na agricultura e abastecimento, as ações do governo têm sido decisivas para a melhoria da qualidade dos produtos ofertados e para a capitalização do homem do campo. A taxa de desemprego no Distrito Federal continua em queda, embora ainda haja muito o que fazer. Algumas iniciativas do atual governo, como a Lei de Economia Solidária e o programa Jovem Candango, os programas de compras governamentais para aquisição de alimentos diretamente dos produtores, as fábricas sociais, o programa de microcrédito Prospera e os programas de qualificação profissional demonstram que há oportunidades para todos que aqui vivem. Concluindo essa exposição, adquirida em forma de resumo, reafirmo mais uma vez o meu compromisso de trabalhar incansavelmente pelo Distrito Federal, pois quero que, ao fim do meu mandato, sejamos reconhecidos como a cidade que cuida das pessoas, que trabalha em harmonia com o governo federal, com essa casa e com as demais instituições públicas e privadas. Quero também que o meu governo seja reconhecido pela transparência e pelo controle das despesas públicas e pelo governo que reinveste cada centavo do contribuinte na prestação de serviços públicos de qualidade, especialmente em saúde, educação, segurança e qualidade de vida para todos. Tenho a convicção de que meu governo e essa casa partiram dos mesmos objetivos de realização do bem comum e da melhoria da vida das pessoas do Distrito Federal. Em 2014, temos a oportunidade de, juntos, provermos mais um ano de conquistas fundamentais para o alcance do futuro que aspiramos. Muitas das entregas a serem feitas neste ano só foram possíveis com aprovação por essa Casa de Leis. Por isso, agradeço o apoio recebido e espero intensificar a relação de parceria, respeito e apreço com as senhoras e senhores deputados nesta sessão legislativa que hoje se inicia. Atenciosamente, Agnello Queiroz, governador.
Agradeço a presença do senhor secretário de Estado de Governo do Distrito Federal, Gustavo Ponce de Leon, que, num simpático gesto de amizade e apreço ao Poder Legislativo, fez questão de aqui comparecer, sinalizando o relacionamento respeitoso e harmônico do Poder Executivo em relação a esta Casa de Leis. Gostaria ainda de registrar a presença do deputado Chico Leite, do deputado Robério Negreiros, do deputado Austin Mesquita, do deputado Joey Valle, do deputado Alair Francisco, do deputado Paulo Roriz, do deputado Wellington Luiz, Viridiano Custódio de Brito, secretário de Estado da Promoção da Igualdade Racial do Distrito Federal, Arquicelso Baites, superintendente do Consórcio Público de Resíduos Sólidos da RIDE, Paulo Roberto Evangelista de Lima, presidente do BRB, Edivaldo Fernandes da Silva, diretor-presidente do IPREV, Aline Barros Lins, chefe de gabinete do Riacho Fundo 2, Marcelo Siciliano, administrador do Sudoeste. Senhores deputados, senhoras deputadas, senhores secretários, senhoras secretárias, senhores administradores, senhoras administradores, demais autoridades aqui presentes, jornalistas, convidados. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Nada mais objetivo do que o pensamento do educador Paulo Freire para nos guiar no processo de análise rápida da atuação da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E me permito acrescentar, desde que estejamos conectados no processo, com participação e espaço adequados, destaco, a Câmara Legislativa é a casa do povo. Criada após intensa luta de autonomia política do Distrito Federal, a Câmara Legislativa recebeu os últimos representantes eleitos pelos brasilienses somente em 1990. Naquela ocasião, meus colegas foram responsáveis pela elaboração da Lei Orgânica do Distrito Federal e do primeiro regimento interno da Casa, bem como pela estruturação administrativa e de pessoal. Nesta mais de duas décadas de trabalho intenso e norteador, passamos por muitas transformações e acomodações políticas e administrativas. Nossa condição diferenciada de poder legislativo, que abrange competências legislativas de estados e municípios, sempre nos diferenciou das demais câmaras legislativas do país, mas também mostrou nossa importância na luta por uma sociedade justa e igualitária. É importante destacar que a democracia representativa vem passando por fortes transformações nas últimas décadas. Muitos fatores contribuíram para isto, que vão desde a ampliação do papel conferido às mídias em relação à política, que passou a ocupar o espaço de mediação entre o eleitor e o representante, até a redução do papel dos partidos políticos. Com o fortalecimento e a pluralidade da mídia e a aproximação com os eleitores, houve uma amplificação, vamos analisar assim, ocorreu maior visibilidade nas críticas sobre a atuação parlamentar, que começou a ser medida de forma quantitativa e não qualitativa. A velocidade e a proliferação das críticas, não obteve ainda um canal adequado para que os deputados possam oferecer as respostas consistentes e rápidas que a sociedade exige. A Câmara Legislativa apresenta esse ônus, não comunicar de forma eficiente suas atividades. Somos compostos de 24 seres humanos, com personalidades, formação e origem diversas. Mas, com certeza, esse contingente está unido para atender às necessidades sociais. Exemplo recente da unificação dos discursos e da intensa e concreta atribuição com a crise de segurança pública do Distrito Federal. Todos os parlamentares se envolveram na questão, buscaram conhecer as necessidades apresentadas pelos policiais militares e apoiaram, na grande maioria, o governo na busca de solução pela melhor solução que resguardasse a nossa sociedade. Estatísticas sobre projetos aprovados se tornaram recorrentes ao longo de todo o ano legislativo. Nossa constatação: houve redução no número de projetos aprovados em 2013 em comparação a 2012. Foram 612 proposições contra 754 em 2012 e 707 em 2011. Contudo, o que escapa da análise fria dos números é a quantidade do relacionamento e a capacidade da Câmara Legislativa de se aprimorar da sociedade, se aproximar da sociedade e efetivamente ouvir seus anseios e demandas. É preciso que a população do Distrito Federal tenha claro que a Câmara Legislativa trabalha com transparência e é a Câmara Legislativa, o Legislativo Estadual mais transparente do Brasil, visando fortalecer o relacionamento proposto desde a sua criação. Nunca é demais destacar, a Câmara Legislativa é a casa do povo. Um exemplo crucial desse modelo de exposição do processo político, conhecimento da sociedade e participação popular, encontra-se nas audiências públicas, realizadas ao longo de 2013, em que setores sociais amplos vieram apresentar suas solicitações e acompanhar de perto a construção das novas leis. Atualmente, as audiências públicas sobre questões que afetam as decisões estatais se tornaram comuns e quase obrigatórias, como um instrumento de legitimação do poder. A priorização do debate pode se apresentar na análise dos números, como falta de empenho em mostrar resultados exitosos nas estatísticas. Contudo, representa a real aproximação dos parlamentares com o eleitor, o fortalecimento do canal de comunicação e a troca de experiência visando um futuro fundamentado na relação de confiança e amadurecimento. Não se pode deixar de observar que a participação política dos cidadãos sempre foi identificada como a fonte de energia que sustenta um regime democrático em funcionamento. Sem que os indivíduos e os grupos que compõem a sociedade estejam imbuídos de suas responsabilidades e de sua dignidade como cidadãos, ou sem que disponham dos recursos mínimos para se portarem como iguais na arena política. Não há enquadramento institucional que possa substituí-lo, por mais bem concebido que seja. A conclusão e a construção da democracia nossa é uma atividade de contínuo aprendizado, em que ninguém sabe tudo e todos sabem alguma coisa. Muito obrigado. Neste momento, suspendo a presente sessão por 5 minutos para a saída do senhor secretário de Estado de Governo do Distrito Federal, após o que retornaremos o nosso trabalho. Retomaremos o nosso trabalho. Antes, porém, gostaria de registrar a presença do bispo Renato Andrade dos Santos, secretário de Estado do Trabalho do Distrito Federal, e Juan Góes, secretário adjunto de Planejamento.
Essa é cópia? Dá original para ele ler aí. Vamos ver se está diferente aí depois.
Só o primeiro.
Tá igual. Tá igual? Tudo bem, professor?
Como é que foi?
Foi ótimo, pô.
Descansei, peguei uma prainha.
É, bom, né? Com o celular na mão, né? Claro, né?
Foi, não teve uma hora que eu desliguei.
É mesmo, não acredito.
da sessão.
Está reaberta a presente sessão. Convido o nobre deputado Alair Francisco para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 13 de 2014 do gabinete do governador do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor presidente, dirijo-me a vossa excelência e aos demais deputados distritais no início dessa quarta sessão legislativa e sexta legislatura para expor a situação do Distrito Federal e indicar as providências que estamos tomando para reorganizar a administração pública, desenvolver as nossas cidades e prestar serviço público de qualidade à nossa população. Mensagem número 447-2013, Poder Executivo. Comunica veto total PL 1357-2013. Mensagem número 448-2013, Poder Executivo. Comunica veto total ao PL 766-2012. Mensagem número 449-2013, Poder Executivo. Comunica veto total ao PL 1023-2012. Mensagem número 450-2013, Poder Executivo. Comunica veto total ao PL 641-2011. Mensagem número 457-2013, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 258-2011. Mensagem número 458-2013, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 781-2012. Mensagem número 459-2013, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 834-2012. Mensagem número 460-2013, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1666-2013. Mensagem número 461-2013, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1737-2013. Mensagem número 462-2013, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1729-2013. Mensagem número 463-2013, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1708-2013. Mensagem número 464-2013, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1641-2013. Mensagem número 465-2013, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1570-2013. Mensagem número 466-2013, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1613-2013. Mensagem número 467-2013, Comunica Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 2012. Mensagem 468-2013, comunica Poder Executivo, comunica sanção ao PL 1581-2013. Mensagem número 469-2013, Poder Executivo, comunica sanção ao PL 1652-2013. Mensagem número 470-2013, Poder Executivo, comunica sanção ao PL 1752-2013. Mensagem número 471-2013, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1744-2013. Mensagem número 472-2013, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1762-2013. Mensagem número 473-2013, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 1761-2013. Mensagem 474-2013, Poder Executivo, comunica sanção ao PL 1749-2013. Mensagem 475-2013, Poder Executivo, comunica sanção ao PL 1741-2013. Mensagem 476-2013, Poder Executivo, comunica veto total ao PL 27-2011. Mensagem 478, Poder Executivo, comunica sanção ao PL 1692-2013. Mensagem 479-2013, Poder Executivo, comunica sanção ao PL 1730-2013. Mensagem número 480-2013, Poder Executivo, comunica sanção ao PL 1715-2013. Mensagem 481-2013, Poder Executivo, comunica sanção ao PL 1710-2013. Mensagem 482-2013, Poder Executivo, comunica sanção ao PL 1695-2013. Mensagem número 483-2013, Poder Executivo, comunica sanção ao PL 178-2011. Mensagem 484-2013, Poder Executivo comunica a sanção PL 485-2012. Mensagem 485-2013, Poder Executivo comunica a sanção PL 1188-2012. Mensagem número 486-2013, Poder Executivo comunica a sanção PL 1262-2012. Mensagem número 487-2013, Poder Executivo comunica a sanção PL 1267-2012. Mensagem número 488-2013, Poder Executivo comunica a sanção PL 1308-2012. Mensagem número 489-2013, Poder Executivo comunica a sanção PL 1407-2013. Mensagem 490-2013, Poder Executivo comunica a sanção PL 1419-2013. Mensagem 491-2013, Poder Executivo comunica a sanção PL 1440-2013. Mensagem 492-2013, comunica do Poder Executivo, comunica a sanção PL 409-2011. Mensagem 493-2013, do Poder Executivo, comunica a sanção PL 1688-2013. Mensagem número 494-2013, do Poder Executivo, comunica veto parcial PL 991-2012. Mensagem número 495-2013 do Poder Executivo. Comunica a sanção PL 1691-2013. Mensagem número 496-2013 do Poder Executivo. Comunica a sanção PL 1199-2012. Mensagem número 497-2013 do Poder Executivo. Comunica a sanção PL 99-2011. Mensagem número 498-2013, Poder Executivo, comunica a sanção PL 1610-2010. Mensagem número 499-2013, Poder Executivo, comunica a sanção PL 1700-2013. Mensagem número 500-2013, Poder Executivo, comunica a sanção PL 1709-2013. Mensagem 501-2013, Poder Executivo, comunica a sanção PL 1736-2013. Mensagem número 502-2013, Poder Executivo, comunica a sanção PL 1743-2013. Mensagem número 503-2013, Poder Executivo, comunica a sanção PL 1742-2013. Mensagem número 504-2013, Poder Executivo, comunica a sanção PL 1753-2013. Mensagem número 505-2013, Poder Executivo, comunica a sanção PL 1754-2013. Mensagem número 506-2013, Poder Executivo, comunica a sanção PL 1720-2013. Mensagem número 507-2013, do Poder Executivo, comunica a sanção PL 1532-2013. Mensagem número 508-2013, do Poder Executivo, comunica a sanção ao projeto 1531-2013. Mensagem número 509-2013, Poder Executivo, comunica a sanção PL 1573-2013. Mensagem número 510-2013, Poder Executivo, comunica a sanção PL 1674-2013. Mensagem número 511, Poder Executivo, comunica a sanção PL 1642-2013. Mensagem número 512-2013, Poder Executivo, comunica a sanção PL 1731-2013. Mensagem número 513-2013, do Poder Executivo, comunica a sanção PL 1727-2013. Mensagem número 514-2013, Poder Executivo, comunica a sanção PL, PLC 82-2013. Mensagem número 515-2013, Poder Executivo, comunica a sanção ao PL, PLC número 77-2013. Deputada Celina, Vossa Excelência pode assumir aqui a secretaria.
Passo a secretária, peço para a secretariar os trabalhos. A deputada Celina Leão.
Mensagem número 6, 2014, Poder Executivo. Desculpa, senhor presidente, correção. Mensagem número 516, 2013, Poder Executivo, comunica sanção ao PLC 80-2013. Mensagem 517, 2013, Poder Executivo, comunica sanção do PL 1634-2013. Mensagem 01, de 2014, comunica veto total ao PL 1084-2012. Mensagem número 2, 2014, Poder Executivo, comunica veto total ao PL 1145-2012. Mensagem 3, 2014, Poder Executivo, comunica sanção ao PLC 68-2013. Mensagem número 4, 2014, Poder Executivo, comunica sanção ao PLC 61-2013. Mensagem número 5, 2014, Poder Executivo, comunica sanção ao PL 1750-2013. Mensagem número 6, 2014, Poder Executivo, comunica veto parcial ao PL 831-2012. Mensagem 7, 2014, comunica veto parcial ao PL 548-2011. Mensagem número 8, 2014, Poder Executivo, comunica veto ao PL 1175-2012. Mensagem número 9, 2014, Poder Executivo, comunica veto total ao PL 1158-2012. Mensagem número 10, Poder Executivo, comunica veto total ao PL 672-2011. Mensagem número 10, 2014, Poder Executivo, comunica veto total ao PL 1346-2013. Mensagem número 11, 2014, Poder Executivo, comunica veto total ao PL 672-2011. Mensagem número 12, 2014, Poder Executivo, comunica veto parcial ao PL 1693-2013. Projeto de lei complementar, deputado Chico Vigilante, revoga o parágrafo 3º do artigo 2º da lei complementar 294-2002 e dá outras providências. Projeto, correção, projeto de lei complementar 294-2000. Projeto de lei, deputada Eliana Pedrosa, dispensa nos casos que especificam o atendimento de normas edilícias para obtenção de licença de funcionamento. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiros, concede prioridade para atendimento nas delegacias de polícia do Distrito Federal a crianças, adolescentes e conselheiros tutelares no exercício de sua função e dá outras providências. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiros, determina a utilização do tradutor de linguagem brasileira de sinais, Libras, pelos poderes do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiros, torna obrigatório que os hospitais, clínicas e postos de saúde da rede pública e privada do Distrito Federal comuniquem de forma imediata as ocorrências médicas envolvendo embriaguez e o consumo de drogas por crianças e adolescentes na forma que menciona. Projeto de lei, deputada Helena Pedrosa, institui o programa de aceleração Startups de base tecnológica e dá outras providências. Projeto de lei, deputada Helena Pedrosa, inclui no calendário de eventos oficiais do Distrito Federal o dia do doutrinador. Projeto de lei, deputado Chico Vigilante, dispõe sobre emissão de ruídos sonoros provenientes de aparelhos de sons instalados em veículos automotores estacionados e dá outras providências. Projeto de lei, deputado Israel Batista, dispõe sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do calendário oficial de eventos do Distrito Federal e dá outras providências. Projeto de lei, deputada Liliane Roriz, altera a Lei 4.257, de 2 de dezembro de 2008, que estabelece critério de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailer para o exercício de atividades econômicas e dá outras providências. Projeto de lei, deputada Eliana Pedrosa, proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e teste de produtos e cosméticos e de higiene pessoal, perfumes e seus componentes e dá outra providência. Projeto de lei, deputada Celina Leão, dispõe sobre o peso máximo de material didático a ser transportado pelos alunos das escolas públicas e dá outras providências. Projeto de lei, deputado Cláudio Abrantes, dispõe sobre o dia do criador de pássaros silvestres do Distrito Federal. Projeto de lei, sobre deputado Joy Vale, dispõe sobre praças digitais no âmbito do DF. Projeto de lei, deputado Joy Vale, institui as diretrizes para a política de gestão do conhecimento, inovação e dá outras providências. Projeto de lei, deputado Joy Vale, dispõe sobre a obrigatoriedade de limpeza das rodas de veículos pesados que prestam serviços em canteiros de obras no DF. Projeto de lei, deputado Joy Vale, institui diretrizes do projeto Calçada Limpa no âmbito do DF. Projeto de lei, deputado Joy Vale, estabelece diretrizes para o programa DF Limpe e dá outras providências. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiro, dispõe sobre a valorização das pessoas com deficiência nas peças publicitárias de órgãos da administração pública, direta e indireta. Projeto de lei, deputada Eliana Pedrosa, dispensa nos casos que especifica o pagamento da ITBI na aquisição do primeiro imóvel. Projeto de lei, deputada Eliana Pedrosa, dispõe sobre livre organização de órgãos de representação dos estudantes de nível superior e dá outras providências. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiros, cria o programa de fonoaudiologia educacional na rede pública e privada do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiros, Institui a política distrital de prevenção às doenças ocupacionais do educador da rede pública de ensino e dá outras providências. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiros, dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que disponibilizam o serviço de atendimento ao consumidor, SAC, criar canal direto de comunicação gratuito por telefone com o PROCON DF. Projeto de lei Roberto Negreiros dispõe sobre a obrigatoriedade das operadoras de planos privados de assistência à saúde fornecerem aos beneficiários respostas por escrito e em prazo determinado sobre a solicitação de autorização de procedimento e da outra providência. Projeto de lei deputado Dr. Michel dispõe sobre a criação de vagas exclusivas para veículos de transporte escolar próximos à creche, a unidades de ensino públicas ou privadas para fins de embarque e desembarque de alunos e da outras providências. Projeto de lei deputado Rony Nehmer dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção da delegacia móvel nos estádios esportivos, bem como os eventos musicais e artísticos no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei deputado Rony Nehmer dispõe sobre a disponibilização de postos de atendimento à saúde em locais de realização de processos seletivos, concursos públicos e vestibulares e da outras providências. Projeto de lei Rony Nehmer dispõe sobre a procedimento de vistoria nos aparelhos de ginástica e musculação instalados ao ar livre em áreas públicas do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei Dr. Michel torna obrigatória a instalação de sistema contra sucção acidental em piscinas de uso coletivo, público ou privado. Requerimento à SEDESTMAT, requer informações à SEDESTMAT. Requerimento, professor Israel. SEDESTMAT, né? Requer informações à SEMAR. Requerimento, professor Israel Batista, requer realização de audiência pública no bairro Tororó para debater a infraestrutura viária do bairro. Requerimento, deputada Eliana Pedrosa, requer audiência pública para debater orçamento participativo. 21 requerimentos, deputada Eliana Pedrosa, requer o encaminhamento de solicitação de informação a diversos órgãos. 2 requerimentos, deputada Liliane Roriz, requer o encaminhamento de solicitação de informação aos órgãos do GDF. Requerimento do Joi Vale, requer a transformação de sessão de plenário de 20 de fevereiro de 2014 em comissão geral para discutir a situação do Parque de Exposições Granja do Torto. Requerimento da deputada Celina Leão, requer a retirada da tramitação do projeto de lei 1393/2013. Requerimento do deputado Cláudio Abrantes, requer o encaminhamento de pedido de informações ao senhor diretor do presidente da ANAC. Requerimento da deputada Celina Leão, requer a realização de audiência pública no plenário dessa casa, no dia 26 de fevereiro, às 10 horas, para debater questões relativas à segurança pública. Requerimento da deputada Celina Leão, requer a transformação ordinária do dia 6 de fevereiro de 2014 em comissão geral para debater a crise no sistema de segurança público do DF. Requerimento do deputado Patrício, requer a transformação da sessão plenária do dia 6 de fevereiro de 2014 em comissão geral para discutir a segurança pública do Distrito Federal. Uma moção Eliana Pedrosa, uma indicação Cláudia Abrantes, 6 indicações Agaciel Maia, uma indicação Arlete e Vasni, 6 indicações Paulo Roriz, 4 Roberto Negreiros, 10 Agaciel Maia, 19 Eliana Pedrosa, 2 dos indicações Dr. Michel, 47 indicações deputado Laí Francisco. É o que há, senhor presidente?
Dando continuidade à sessão ordinária, passamos ao comunicado de parlamentares. Comunicado de líderes e depois comunicado de parlamentares. Deputada Eliana Pedrosa, líder do PPS. Deputada Arlete Sampaio, líder do governo. Com a palavra, a nobre deputada Arlete Sampaio, líder do governo.
Bem, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meus cumprimentos a todos os parlamentares, a todas as parlamentares aqui presentes, a todos que estão nos acompanhando nessa sessão. Dizer que, como líder do governo, eu quero dar boas-vindas a todos os colegas parlamentares, fazer menção aqui ao que acabamos de ouvir da mensagem do senhor governador, lida pelo secretário de governo, das suas realizações. Dizer que nós teremos um ano atípico nessa Casa Legislativa, porque teremos um ano perpassado pela Copa do Mundo, perpassado pelas eleições, cuja campanha se iniciará em julho, e se concluirá no mês de outubro, e que, portanto, será um ano que vai exigir de todos nós um cuidado muito especial. Nós somos deputados e deputadas, nós poderemos ou não ser candidatos à reeleição, nós poderemos ser candidatos a deputados federais, senadores, governadores, mas somos e temos o compromisso de que, até o dia 31 de dezembro deste ano, somos deputados dessa Casa Legislativa. Portanto, por mais que tenhamos que fazer campanha, por mais que tenhamos que diversificar as nossas atribuições no ano atípico, temos também o compromisso e a responsabilidade de votar os projetos de lei, as propostas de emenda à lei orgânica, os requerimentos, as audiências públicas emanados dos senhores e senhoras parlamentares. Teremos também o compromisso de votar os projetos de lei que vêm do Poder Executivo e que dizem respeito ao cotidiano da administração pública, que não pode ser, de maneira alguma, deixado de lado. Portanto, eu quero fazer aqui um apelo a todos os deputados para que tenhamos um ano produtivo, um ano de muito trabalho, que possam todos ser bem-sucedidos em seus pleitos eleitorais, mas que possamos, nessa Casa Legislativa, cumprir até o último minuto as atribuições que o povo de Brasília nos conferiu. Quero dizer que, sendo um ano atípico e um ano eleitoral, consequentemente, sendo um ano em que estarão colocados ao máximo as disputas e as divergências, estão sendo colocadas ao máximo as disputas e as divergências, que nós possamos, apesar disso, termos dentro dessa casa um comportamento civilizado, respeitoso entre nós. Tenhamos candidaturas diferenciadas, campos políticos diferenciados, mas nós temos o compromisso de respeitar o povo de Brasília que nos atribuiu essa função. Consequentemente, respeitar o processo democrático e que, mais uma vez, a gente possa criar as condições para que o povo de Brasília possa escolher com a mais perfeita capacidade de diferenciar, discernir os projetos políticos que estão atrás, por trás de cada uma das candidaturas e escolher democraticamente aquele candidato ou aquela candidata que melhor lhe representar. Eu espero que aquilo que diz a nossa Constituição, todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido, seja a expressão máxima desse projeto eleitoral que a gente vai ter pela frente a partir de julho. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos os nossos deputados, todas as nossas deputadas, dizer que a gente está vivendo um momento extremamente delicado e que depende de nós, com o nosso cuidado, com o nosso zelo, a capacidade de encontrar as soluções devidas para que a gente possa contribuir definitivamente para melhorar a qualidade de vida da população do Distrito Federal. Era isso que eu queria falar, senhor presidente, dar as boas-vindas a todos os colegas e desejar que tenhamos um ano de muito trabalho, de muito exercício democrático, mas também de muito respeito e de muito compromisso com o povo do Distrito Federal. Muito obrigada.
Agradeço a nobre deputada Arlete Sampaio, líder do governo. Convido o deputado Chico Vigilante, pela liderança do Bloco Parlamentar PT-PRB.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nesse retorno dos trabalhos no ano de 2014, eu quero abordar dois temas. Primeiro, é a minha satisfação de ver empossado no dia de hoje na Casa Civil da Presidência da República, como ministro da Casa Civil, uma das pessoas mais competentes, mais séria que eu conheço no Brasil, que é o senador Aloysio Mercadante. Eu conheço o Aloysio no tempo da CUT, quando nós fundamos a CUT, que ele assessorava a Central Única dos Trabalhadores. O Aloysio é filho de general, e ele fez uma opção pela esquerda ainda na adolescência. E sempre esteve do nosso lado, deputado Arlete. Aloysio nunca teve um outro lado que não fosse o lado da construção de uma sociedade diferente. Nós sabemos do trabalho importante que a Gleice fez na Casa Civil, mas o Aloysio substitui ela à altura e tenho certeza que ele trará uma contribuição excepcional à nossa querida presidenta Dilma Rousseff. Eu estou com muita expectativa nessa gestão do Aloysio, até porque nós temos uma grande batalha e ele já se comprometeu conosco, que é a aprovação do Estatuto da Segurança Privada no Brasil. A verdade é que hoje nós temos cerca de 2 milhões e 200 mil vigilantes inscritos na Polícia Federal, portanto, 2 milhões e 200 mil homens e mulheres vigilantes registrados na Polícia Federal. Mas a gente tem um número maior ainda de vigilantes que estão na clandestinidade. E que esse Estatuto da Segurança Privada trará esses vigilantes para a legalidade. Isso é muito importante. Segundo ponto que eu quero abordar é com relação à violência praticada no Distrito Federal. Eu acompanhei no dia de ontem, deputada Arlete, uma entrevista, pena que a entrevista foi curta, na TV Record do Distrito Federal, de um professor catedrático, um estudioso, chamado professor Manuel Ferreira, que é da Universidade Católica do Distrito Federal, ele que acompanha há 11 anos a evolução da violência no Distrito Federal, e ele dizia, deputado Arlete Sampaio, que esse quadro vivido hoje não é diferente de 11 anos atrás. Tanto ele mostra, que ele é um estudioso, mostra com dados de que esse fato já estava acontecendo há 11 anos. Na verdade, o que existe hoje é uma sensação maior à medida que as coisas estão sendo mostradas. Agora, isso também é o resultado da política de inchaço do Distrito Federal, de destruição da qualidade do distrito, de vida do Distrito Federal, que tem nome, endereço e CPF. É quem fez essa política desastrada, que achava que podia inchar o Distrito Federal da maneira que incharam, e agora quem paga é a população como um todo. Mas eu conheço o governador Agnello, sei da determinação do governador Agnello da gente recuperar essa questão da sensação de segurança no Distrito Federal. Veja aqui na minha frente o deputado Michel, o doutor Michel, que é delegado de polícia. E o Michel, que hoje é aposentado, ele sabe que já no tempo dele a coisa já estava muito ruim, né, Michel? Portanto, só tem piorado em função do inchaço efetivo que aconteceu aqui no Distrito Federal. Agora, precisamos todos nós, homens e mulheres de bem do Distrito Federal, nos darmos as mãos para que a gente possa devolver ao Distrito Federal a sensação de segurança. Fazer com que nós tenhamos realmente uma cidade que volte, e está voltando gradativamente até planejamento, porque o que nós assistimos, deputado Joivalho, foi a destruição da qualidade de vida do Distrito Federal. Foi a implosão do sonho de Dom Bosco, que nós tinha sido pensado e que, infelizmente, destruíram. Concedo a parte ao nosso companheiro, deputado Olay Francisco.
Deputado Chico Vigilante, eu estava aqui atenciosamente ouvindo Vossa Excelência, e aí eu estava acompanhando o discurso do senhor, o senhor falando em segurança privada. E nesse momento agora o senhor entrou na segurança pública. E aí quando se fala em segurança, principalmente dos brasileiros, a gente tem que entender que a principal bandeira nossa é a segurança pública. E segurança pública é o quê? Quem paga é o Estado. Eu espero que a gente, todos nós, que amamos Brasília, que acima de Brasília nós amamos as pessoas, nós tenhamos condições de trabalhar para dar a segurança pública que o cidadão e que as cidadãs que visitam Brasília, que moram em Brasília e que estão em Brasília merecem.
É um trabalho puxado que nós temos que assumir, e eu espero que essa Câmara, esses 24 homens e mulheres que estão aqui, olhe a Brasília para frente. Olha que as pessoas são mais importantes que qualquer coisa. E a segurança pública tem que estar em primeiro lugar, como a saúde, como a educação e etc, etc. Esse é o nosso dever. Eu acho muito importante a gente tocar nesses assuntos. É importante aprovar o Estatuto da Segurança Privada, mas não podemos jamais esquecer da segurança pública, porque o Brasil é um país diferenciado. A saúde é pública, a segurança é pública e etc, etc. E é nosso dever e nossa satisfação trabalhar por isso. Aqui eu estava conversando aqui com meu amigo Wellington, que é da Polícia Civil, e ele dizendo para mim que está preocupado demais. Um homem que dedicou a vida dele ao serviço público, a defender as pessoas, e hoje o que a gente vê não só em Brasília. Se a gente for olhar, é a nível nacional o que está acontecendo. O que que nós, homens públicos, podemos fazer para derrubar essa desigualdade? O que que nós podemos fazer para dar segurança para o cidadão do dia a dia? Não é só em Brasília, não é só no entorno, é no Brasil inteiro. Nós como gestores, nós estamos aqui nessa casa, nós temos que entender o que a comunidade quer dizer para nós. Portanto, eu sempre tenho um carinho, um respeito pelo seu pronunciamento e acompanho Vossa Excelência de perto. E da sua experiência, um homem que passou pela Câmara Federal, já vem aqui, já foi deputado distrital, está novamente aqui, um homem que tem uma... Nesta casa aqui, nós 24, talvez o senhor e o deputado Adiaciel sejam os mais experientes, que teve lá no Congresso, etc, etc. E possamos nós juntos encontrar a saída para ajudar o governo, para trazer para o cidadão do Distrito Federal uma segurança, assim, que ele esteja... Hoje ele está inseguro. O que nós podemos fazer?
Eu agradeço o pronunciamento de Vossa Excelência, agradeço a parte que Vossa Excelência incorpora ao meu pronunciamento. Agora, para concluir, deputado Laí, tem uma situação que a sociedade necessariamente vai ter que discutir. Deputado Wellington Luiz, Vossa Excelência, que é agente de polícia, nós não podemos continuar assistindo esse quadro que existe hoje dos bandidos usando os menores delinquentes para chefiar as quadrilhas. Os bandidos pegam os de maior, que são os fascínoras, né? Pega a turma de menor, e quando a polícia prende, já estão todos educados para dizer, não foi o de maior, fui eu que assumi o crime. Portanto, essa questão da maioridade penal, você não precisa estabelecer para todos, mas você pode criar um mecanismo legal aonde, na hora que o menor cometer um crime, ele assumir imediatamente pelo crime que ele fez. Nós temos que, as nossas delegacias, os nossos juizados têm que estar preparados com pessoas que possam o juiz detectar se pode ou não aplicar uma pena, porque não dá para continuar esse deboche hoje. O moleque vai, não pode nem dizer que foi preso, né? Agora é apreendido. Portanto, pega e o moleque sai dando gargalhadas, dizendo, vou ficar 45 dias de repouso e vou voltar para delinquir novamente. Portanto, a sociedade necessariamente vai ter que debater esse assunto. Nós temos no Distrito Federal, a Polícia Civil do Distrito Federal, do ponto de vista investigativo, deputado Wellington, é a melhor polícia do Brasil. Eu verificava uma matéria que dava conta, deputado Arlete, que em São Paulo, só 40% dos crimes que acontecem em São Paulo são apurados. Isso é uma tragédia. 60% dos crimes que acontecem, ninguém sabe quem fez. Isso é uma tragédia. Aqui no Distrito Federal, não. Cerca de 90% dos crimes que são cometidos aqui, a polícia apura, prende e manda para que a justiça possa aplicar a punição. A Polícia Militar do Distrito Federal, sem dúvida que é uma das melhores polícias militares do Brasil. Sempre diziam que era a Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Não é. É a Polícia Militar do Distrito Federal. Bem como o nosso Corpo de Bombeiros, pouco estava aqui o nosso comandante do Corpo de Bombeiros, nós temos uma corporação realmente preparada, hoje equipada, e que é orgulho de todos nós. Mas essa questão da maioridade penal precisa de ser discutido. Não dá para continuar mais desse jeito. Não dá para você assistir a maneira com que os criminosos estão agindo impunemente. E aí, não pode nem dizer que foi preso, é apreendido. Obrigado.
Convido a fazer uso da palavra como líder do PRTB, a deputada Liliane Roriz. Não se encontra. Convido para fazer uso pela liderança do PV, professor Israel Batista.
Senhoras e senhores, boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Hoje eu venho falar sobre uma situação muito, muito triste que acontece na nossa cidade toda vez que nós resolvemos democratizar os espaços públicos. Brasília é uma cidade muito jovem, mas Brasília já tem eventos tradicionais. Nós temos a Noite Cultural do Tibone, nós temos o Galinho da Madrugada, nós temos o Porão do Rock, o Sovaco da Asa, o Piquenique, nós temos esportes radicais na Ermida Dom Bosco, nós temos os eventos da Criolina, temos o Balaio Café, muitos eventos. A cidade é uma cidade que sempre tenta ser viva, tenta mostrar essa vivacidade. Alguns desses eventos, senhor presidente, são realizados nas entrequadras, no Eixão, no Eixo Monumental, no Museu da República. E, recentemente, a juventude da cidade, os idosos de Brasília, as pessoas de bem que querem ter espaços públicos de convivência, obtiveram uma grande vitória. Um dos espaços mais bonitos da nossa cidade foi, finalmente, depois de 5 décadas, equipado para receber a sociedade, que é o calçadão da Asa Norte. Esse é um espaço privilegiado. Eu, quando era um jovem estudante de Samambaia, me encantava muito ao passar diante do Lago Paranoá e ver de dentro do carro ou do ônibus aquela beleza toda. Uma beleza absolutamente inacessível, porque a nossa cidade, infelizmente, por um processo histórico doente, permitiu com que aquela orla do lago fosse completamente privatizada. É difícil acessar, o lago não é da sociedade, o lago não é de todos. Aquele que deveria substituir, em parte, o mar do Rio de Janeiro, antiga capital do Brasil, passou a ser propriedade particular da nossa elite em Brasília. E toda vez que se tenta dar acesso à população às margens do Lago Paranoá, nós temos uma briga, uma cisânia na nossa cidade. Infelizmente, parte da nossa cidade encara a realização de eventos lá na beira do lago, no calçadão do lago, como simples tumulto e baderna. Na verdade, esse espaço é um espaço organizado que serve de vitrine para o empreendedorismo da nossa juventude, que permite que ali aconteça. Inclui eventos extremamente importantes para Brasília, eventos que podem mostrar a capacidade criativa dos nossos jovens empreendedores, artistas, artesãos. Ali nós temos o Quitute da Orla, que reuniu 7 mil pessoas na última edição. Nós temos o Piquenique, que reuniu 10 mil pessoas, permitiu que estilistas da cidade, empreendedores, jovens chefes de cozinha, expusessem o seu trabalho. É um lugar de criatividade, é um lugar importante para o encontro das pessoas. Já passou da hora de entendermos que declarar guerra à cultura e ao lazer não é a saída. O lago é de todos, assim como as entrequadras. Vamos discutir e achar soluções. Precisamos conviver na urbis. A cidade tem som, tem gente, a cidade...
Presidente, muito,
O caminho, em hipótese alguma, será fechar esses espaços de convivência. Em Brasília, nós temos uma neurose sobre o trânsito e sobre o barulho. O carro é mais importante que o ser humano. E em pleno carnaval, quando as pessoas movidas pelo espírito festivo tomam as ruas nas entrequadras, dado o momento do final da festa, muitas vezes de forma truculenta, se interrompe a festa popular sob a desculpa absurda de que precisamos de silêncio e que os carros precisam transitar. Eu não posso, a nossa cidade não pode ser escravizada pelos automóveis, nem por leis do silêncio, que não entendem que existem momentos de expansão da emoção da cidade. É por isso que chamam Brasília de cidade fria. É por isso que dizem que a nossa cidade é sem graça. É porque nós não enfrentamos essas questões. Os mesmos que reclamam do barulho vão passar férias em Ipanema e Copacabana, fazendo barulho ensurdecedor para os que moram ali, na beira da praia, na Vieira Solto e na Avenida Atlântica. A cidade precisa evoluir nesse sentido, precisamos achar outras formas de convivência pacífica, porque senão nós não teremos como atrair pessoas para cá. Brasília, que vai ter tantos eventos, vai acabar ficando mal na memória dos turistas que vierem nos visitar, como uma cidade que não tem nada para fazer. A polêmica sobre a Orla do Lago é extremamente elitista. É um absurdo que se apropriem o patrimônio da nossa cidade dessa forma. Temos que acabar com a intolerância à mistura e à diversidade. Temos que misturar mais na cidade de Brasília. Pela primeira vez em 50 anos, tivemos o mínimo de infraestrutura que nos facilitasse o acesso ao lago, que é um dos maiores patrimônios de Brasília. Não podemos permitir o cercamento do lago. Não podemos permitir que o lazer e a cultura sejam prejudicados por uma visão fundamentalista. Nós exigimos praticar o nosso direito constitucional ao lazer e à cultura. Espaço público tem que ser público. Eu estou aqui me colocando nessa luta e pedindo a todos que divulguem a petição pública, o espaço público é público, criado pelas organizações de economia criativa, Piquenique, o Quadrado Brasília e também o Balaio Café. Nós somos contra o cercamento do calçadão da Asa Norte, contra a proibição de eventos no calçadão da Asa Norte, no setor de clubes norte. Isso só favorece a especulação imobiliária que se apropriou desse patrimônio público, impedindo que a imensa massa de pessoas pobres, mestiças, negras, da periferia, do entorno, acessasse esse patrimônio que Juscelino mandou fazer para nós. Somos a favor da instalação do posto de polícia e dos banheiros e bicicletários no calçadão, a favor da regularização dos atuais prestadores de serviço. Eu quero andar de pedalinho e de caiaque no lago, e eu tenho esse direito. É preciso garantir esse direito. Somos a favor dos eventos gratuitos naquelas áreas públicas, livres de coerção, conforme Lei 4.821 do Distrito Federal, de 2012. A favor da destinação de recursos regulares para manutenção das áreas de lazer. A favor da construção de ciclovias em toda a orla do Lago Paranoá, à beira-lago. Pela democratização da orla do Lago Paranoá, com combate às invasões a áreas públicas e construções ilegais, pela reavaliação dos parâmetros de emissão de ruídos estipulados pela Lei Distrital 4.092 de 2008, que é uma ditadura do silêncio, como se a nossa cidade não tivesse pulso, não tivesse coração. E mais que isso, a favor de um mapeamento feito pela Administração Regional de Brasília, com participação da comunidade, das áreas urbanas destinadas ao uso da sociedade no plano piloto. Então, senhor presidente, essa é a minha colocação a favor dessa petição pública. Espaço público é público, orla livre. Esse é um direito da nossa sociedade brasileira. Muito obrigado.
Eu agradeço o pronunciamento do professor Israel Batista e tenho a honra de passar a palavra à líder do PDT, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu gostaria de começar o meu pronunciamento chamando aqui todos os colegas a uma reflexão que a sociedade pede um posicionamento claro nosso da Câmara Legislativa, que é a crise da segurança pública. Não adianta querermos tapar o sol com a peneira, colocar que a criminalidade tem subido, que aqui é uma grande metrópole. A criminalidade sobe, sim, nas grandes metrópoles, mas nada justifica subir 50% em relação ao ano passado. Isso não é um índice de criminalidade de uma grande metrópole. Isso é uma crise na segurança pública da nossa cidade. E essa casa aqui será cobrada se ela não se posicionar de uma forma clara. Eu sou uma assídua nas redes sociais. Eu tenho utilizado muito as redes sociais. E aqui nós temos representantes da segurança pública que estão aqui no plenário comigo, o doutor Michel, o deputado Wellington. E essa crise do Distrito Federal, ela cai, sim, no legislativo. Porque as pessoas apontam o dedo para nós na rua e nos perguntam: o que vocês têm feito? E eu acho que é um momento de reflexão para nós aqui. Tem 3 anos que as associações dos policiais militares têm feito paralisações, quase que mensalmente, deputado Wellington. E não recebem do governo nenhuma sinalização clara, nenhum atendimento decente. E aí falar que essa crise aconteceu de repente, essa crise é uma crise anunciada pela falta de gestão e de interlocução do governo com as associações que hoje representam os policiais militares. E o que acontece de mais grave ainda, deputado Wellington, é numa falta total de gestão e sem saber o que vai fazer, porque essa é a sensação quando a gente começa a ver a postura do próprio governador, parece que não sabe o que fazer, sem responder à imprensa, colocar a culpa na Polícia Militar. É fácil colocar a culpa na Polícia Militar, colocando a população contra a Polícia Militar, para eximir a responsabilidade que é do governo. Nós estamos novamente aqui em período eleitoral, pré-eleitoral. Que os próximos candidatos aí a governadores tenham consciência na hora de colocar 13 promessas de campanha em um papel. Porque quando você coloca, deputado... Te peço mais alguns minutos. Quando a gente coloca e assina, isso é cobrado. Isso será cobrado por nós. São promessas de campanha que precisavam de ser discutidas aqui conosco na Câmara Legislativa, se o governo não fosse dar conta de cumpri-las, justificá-las. Nós não conseguimos cumprir 13, cumprimos 5 ou 6, mas essas são as nossas justificativas. Agora, colocar a Polícia Militar como bandido, isso não é sério e não é justo. Eu acho que essa crise tem que ser administrada por todos nós, inclusive nós que somos deputados. Porque nós seremos cobrados. Vocês acham que não? Nós seremos cobrados. Nenhum que faz parte aqui dos 24 deputados distritais estão livres de serem cobrados, porque essa crise não é só do governador Agnello, não, é nossa, que representamos aqui a população do Distrito Federal. E só para mim terminar esse raciocínio, deputado Olaê, porque Vossa Excelência foi muito feliz em sua colocação na fala do deputado Chico Vigilante, como é que vocês acham que fica a tropa ou os policiais militares, quando essa casa aqui no ano passado recebe aumento para 30 categorias? 30 categorias, no qual eu e o deputado Olaê relatamos os 30 projetos, meritórios todos eles, mas sequer uma audiência pública aqui do governador para dar uma satisfação para a Polícia Militar, que hoje sai da Operação Tartaruga e volta para a Operação Padrão, mas que cobra dessa casa aqui uma postura nossa e uma postura do governo. Deputado Lair, uma parte.
Só queria acrescentar aí no discurso de Vossa Excelência, o que vale são dados. E a senhora pegar os dados da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, da nossa Força de Segurança do Distrito Federal, nós não temos nenhum episódio que possa ferir a imagem das nossas seguranças. Portanto, quando a senhora levanta o nome aí, que a culpa não é do policial, que as nossas, nós temos orgulho da nossa segurança do Distrito Federal, apenas para fazer essa observação, porque a gente não vê em Brasília o que a gente vê pela imprensa fora. Em Brasília, a gente tem um orgulho, a gente sente a segurança, a gente tem um orgulho das nossas polícias civil, militar e do nosso corpo de bombeiro.
Eu queria conclamar que todos os pares, que eu estou propondo uma comissão geral na quinta-feira, para que a gente, às 15h, tenhamos a oportunidade de ouvir aqui do secretário, de ouvir do poder público, qual é a missão, quais são as soluções. Porque falar que vai reagir com firmeza com a tropa e sem sentar para negociar com a tropa é a mesma coisa de dar um tiro no pé. Sabe por quê, deputada Gaciel? Porque são homens e mulheres que colocam a sua vida em risco todos os dias pela população do Distrito Federal. Está aqui o deputado Wellington, que é policial. Muitas vezes teve entre tiroteios, colocando a sua vida à disposição. E se a gente for estudar psicologia, a gente vai entender que a gente precisa de autoestima. A Polícia Militar do Distrito Federal, ela pode estar sendo criminalizada aí pela população, e a gente, como parlamentar, inclusive, faz o apelo para que a polícia esteja na rua, para que a população não pague o preço da falta de interlocução do governo. Porque hoje, quem está pagando toda essa conta é a população que está sofrendo com a falta de segurança. Então, numa medida, hoje, as associações falaram que saíram da Operação Tartaruga, mas a nós, os parlamentares aqui da Câmara Legislativa, nós também temos que sair da Operação Tartaruga. Temos que representar de verdade. Temos que chamar, se for necessário, o governador aqui, o secretário de Segurança aqui, porque faz parte da nossa função. Queria convidar todos vocês que estão aqui na quinta-feira para estarmos presentes. Convoquei, chamei o secretário, as associações, os sindicatos, para que a gente possa fazer o que a população do Distrito Federal tem nos pedido. Pelo amor de Deus, façam alguma coisa. Por mais que seja um gesto, às vezes, pequeno, perto da medida que precisa, eu acho que é um gesto necessário e nosso. Porque é muito fácil, doutor Michel, as pessoas, às vezes, culparem o Poder Legislativo. Mas a nossa omissão também faz com que isso aconteça com mais frequência. Eu queria muito, nessa tarde, colocar que, no ano passado, doutor Michel, não sei se Vossa Excelência lembra disso, eu protocolei um pedido de impeachment aqui contra o Agnello, falando das 13 promessas de campanha. Teve um colega aqui nosso que chegou e falou que aquilo ia pro lixo, sem sequer ser lido. Quando uma colega representa aqui na Câmara, falando da gravidade de um pedido de impeachment, se ele tivesse sido lido, talvez, por nós aqui, ou levado a sério, talvez a gente não teria a crise que nós estamos vivendo hoje no Distrito Federal. Então, essa crise não é só do GDF, não. Essa crise também é desse poder. É do Poder Judiciário, é do Poder Legislativo, porque toda autoridade faz parte desse processo, e nós, principalmente, porque representamos a população. Então, queria convidar os colegas, colocar aí à disposição, se a gente, inclusive, quiser assinarmos todos juntos, eu acho que seria algo que é importante para a população do Distrito Federal, todos nós assinarmos essa comissão, já está protocolada uma nova assinatura agora, juntos, de todos nós e o presidente, para que essa casa faça o seu dever de casa, que é cobrar uma ação imediata, uma solução imediata. Que essa cidade também é nossa. São os nossos filhos que pegam ônibus aqui, que vão para a escola, que voltam. E você sabe quando a população reagiu? É isso que às vezes me dá um pouco mais de indignação. Quando chegou na classe alta do Distrito Federal. Enquanto que a violência está lá, nos bolsões de pobreza, não incomoda, né? Mas quando começa a chegar aqui, no plano piloto, a violência incomoda. Então, essa crise ela precisa de ser pensada por nós. pensada, direcionada, dados, os dados, eu trouxe os dados, eu não quero ler, porque são muita, é muita coisa, 12 mortes em 48 horas, nós tivemos 50% de aumento dos índices desse mês para o mesmo ano do ano passado, nós crescemos 50 vezes essa metrópole aqui, para ter o aumento de 50% dos índices, isso não é tolerável, Se o governador não tem coragem de mandar o secretário de segurança embora, essa casa tem que colocar a faca no pescoço dele, para que ele tome a posição. Porque somos nós que estamos aqui que seremos cobrados. Seremos, sem piedade, cobrados da população que tem feito, com certeza, os seus protestos aí, que eu tenho participado de alguns, colocando a sua indignação na rua. Então é esse a minha fala, senhor presidente. Muito obrigada.
Agradeço a participação da deputada Celina Leão. Convido a deputada Luzia de Paula, pela liderança do PEN. Não vai fazer uso da palavra. Deputada Garcia Maia também não. Deputado Ayrton Luiz, pela liderança do PMDB.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Desejar um feliz retorno a todos os nossos colegas, todos os nossos assessores e assessoras, e compartilhar do que foi dito aqui pelos que me antecederam, pelo deputado Chico Vigilante, pela deputada Celina Leão. Nós temos, sim, que admitir que há uma grande crise na segurança pública. Vou fazer 24 anos de polícia e jamais experimentei um momento como esse. Então, eu acho que a nossa experiência pode nos dizer e reconhecer que, de fato, nós vivemos um momento muito, muito difícil da nossa história. Os nossos filhos, as nossas filhas, né, maridos, esposas, irmãos e irmãs, pais e mães estão morrendo nas mãos de criminosos. Agora, acho que é injusto, e até arriscaria dizer que é uma covardia querer atribuir aos policiais militares essa crise da segurança pública. Essa crise, a bem da verdade, deputado Michel, o senhor que conhece muito bem, que combateu, né, de forma muito efetiva essa violência, o senhor sabe muito bem que ela é consequência de anos e anos de descaso do Brasil, né, do nosso Estado. Para mim, é claro que são inúmeros fatores, mas um dos que mais pesam, com certeza, é a questão da impunidade. E a questão da impunidade do menor mais ainda. Eu diria mais, hoje há um estímulo para que o menor cometa crime. Nós sabemos disso, doutor Michel, que vários menores assumem crimes que sequer cometeram, porque sabem da sua impunidade. E se nós não enfrentarmos isso de frente, nós vamos continuar sofrendo. E só quem passou por isso sabe o que significa. Eu, infelizmente, tive um pai vítima de tentativa de latrocínio. Meu irmão morreu nas mãos de bandido num assalto. Então, sabe quantas vezes a Comissão de Direitos Humanos foi na minha casa saber como estavam meus sobrinhos? Ou minha cunhada? Ou minha mãe? Nenhuma. Agora, nós que estávamos atrás dos bandidos, eu quase fui mandado embora da polícia, porque eu estava atrás dos bandidos que mataram meu irmão. É assim que funciona o nosso Estado. Vi, deputado, o senhor sabe bem disso, conversava com o senhor, o deputado Michel sabe disso, vi alguns colegas nossos, um colega meu morreu a menos de 2 metros, com tiro de um menor de idade. Sabe o que aconteceu com ele? Nada. Porque com um bandido, nada acontece. Infelizmente, se nós continuarmos passando a mão na cabeça dos menores delinquentes, o custo vai ser muito alto. Quem matou esse jovem de 29 anos, deputado Israel, foi um menor de idade. Essa criança de 5 anos agora, o tiro saiu da arma de um menor de 17 anos. Sabe o que vai dar? Nada. Quantos de nós ainda morreremos? Todos aqui potencialmente são vítimas desses criminosos, que nós não podemos chamar de bandidos. Senão, semana que vem, a gente é processado. Capaz até de perder o mandato. Eu perdi as contas de quantos menores delinquentes eu vi matar
e 45 dias depois, como bem foi dito aqui, está na rua, matando e estuprando. A senhora sabe, deputada, a senhora vive numa região aonde nem sempre a polícia, ou o Estado, melhor dizendo, está presente. Quantas mulheres foram violentadas por menores? E na semana seguinte, foram violentadas de novo pelos mesmos menores. É porque a gente não enfrenta esse problema de frente. Eu sei que não é competência dessa casa, mas essa casa não pode se omitir mais. Ninguém pode se omitir mais. O povo tem que reagir. Não é só quando morre alguém da nossa família, não. Porque se não morreu hoje, vai morrer amanhã. Pode ter certeza, deputado, presidente HCL. Nós temos familiares nas ruas. E nesse momento eles estão correndo risco. Nesse momento, eles podem estar morrendo ou sofrendo na mão de um menor. Mas o menor sequer pode falar mal. Não, o problema não é esse. O problema é a operação tartaruga da Polícia Militar. É mais uma forma de desviar o foco do principal problema. Está na hora, gente. Está na hora de juntarmos as forças. E não ficar só gritando. Claro que as manifestações são importantes. Agora, essas manifestações, elas têm que vir para a prática. O nosso Congresso Nacional, com o apoio de todos os legislativos, precisam reagir, precisam fazer alguma coisa. Não precisa nem dizer que o custo está alto, porque todos nós estamos sentindo. E aí bem disse a deputada Celina, é verdade, talvez agora o clamor, a repercussão seja maior, porque bateu na porta da classe média, média alta. Que os bolsões de pobreza, eu que já trabalhei nessa área aí, Michel que teve muitos anos lá, sabe bem disso. Que o que está acontecendo aqui aconteceu a vida inteira. A vida inteira. A vida inteira. Então, eu acho, com meu humilde entendimento, senhor presidente, necessário que essa casa se manifeste, sim. Eu acho que é importante que todos os parlamentares assinem essa comissão geral proposta pela deputada Celina e que a gente possa, de alguma forma, nos manifestar e mostrar que nós não somos omissos, não somos omissos como parlamentares, não somos omissos como cidadãos e não somos omissos como os pais e mães que somos. Antes, que nós também temos que nos debruçar sobre os caixões dos nossos filhos, morto na mão de, como eles dizem, um menor de idade. Parte, muito obrigado.
Deputado.
Pois não.
Eu tenho muito respeito pelos nossos colegas da segurança pública dessa casa. Em termos jurídicos, legislativos, essa casa está de mãos atadas, mas essa é uma casa de debate, por isso parlamento, né? O senhor trata da questão dos menores de idade. Há um clamor público por uma mudança no tratamento que nós damos aos menores infratores. E, se me permite, deputado, com o respeito que eu tenho pelo senhor, que é um especialista em segurança, o senhor sabe que eu sou professor, disso eu não entendo, só sinto medo, né? Como cidadão, mas eu creio que o nosso debate no Brasil esteja equivocado. No Brasil, nós temos uma visão maniqueísta desse assunto. Nós vemos dois lados. Nós apenas tratamos de diminuição da maioridade penal. E eu tenho observado outras nações do mundo muito evoluídas no sentido de combate à criminalidade e de inclusão social, que romperam com essa barreira do debate dicotômico e alcançaram um novo debate, que eu acho que precisa ser melhor colocado, e talvez essa casa tenha esse papel, que é o debate da imputabilidade. Eu não posso tratar o menor infrator, vítima, sim, da sociedade, como eu trato o menor que assassina a sangue frio e que... Isso é injustificável. Eu não posso tratar o batedor de carteira com uma legislação draconiana, como eu trato do adolescente psicótico ou do adolescente com problemas terríveis e dificuldade de conduta, que assassina os pais. Também não posso tratar o menor brutalmente, brutalizado em toda a sua existência e que, por isso, só teve o caminho da criminalidade, como eu trato um rapaz menor de idade que acoberta criminosos maiores de idade? Esse debate está incorreto, meu deputado querido, porque nós precisamos romper com essa divisão de lados que a nossa sociedade colocou. Os especialistas contra a redução da maioridade penal e a esmagadora maioria da população favorável à redução da maioridade penal por motivos justíssimos. Quer dizer, nós estamos aterrorizados, né? Mas nós, brasileiros, e nós, parlamentares, que temos uma visão mais profunda dos assuntos, precisamos exigir que o debate não se dê nessa dicotomia. Os ingleses têm uma maioridade parecida com a nossa, porém, meninos, crianças que cometem assassinatos, crimes brutais, elas são tratadas de forma diferenciada. Eu não posso colocar na cadeia, junto com outros criminosos de gabarito pesado, crianças que batem carteira e que nunca souberam que isso é errado. Dava uma palestra no CAGE certo dia, deputado, e eu falava que aqueles meninos podiam, que havia superação, izaz, né? E, de repente, terminada a palestra, um desses adolescentes infratores chegou para mim, me deu um abraço, falou: eu estou muito empolgado, eu vou mudar, eu saio daqui 15 dias. E aí ele falou: mas eu não sei bem para onde ir, porque a minha avó morreu, eu estava em casa, sozinho, cortaram a luz, cortaram a água, eu fui despejado. Ele tinha 15 anos de idade. Só tinha a avó, que tinha morrido. Ele não, imagine como é que eu vou tratar essa criança de forma, num corte radical, reto. Isso, para mim, deputado, é preguiça da nossa classe política, que ou quer jogar para a plateia, ou é orgulhosa demais para se desapegar dos manuais, do Estatuto da Criança e do Adolescente, etc. Então, enquanto a gente não mudar esse debate de maioridade penal para um outro debate mais evoluído, e há exemplos internacionais sobre isso, nós não vamos evoluir. É isso que eu queria colocar para o senhor.
Muito obrigado, deputado. E eu quero concordar com Vossa Excelência. Eu acho, só acho que a gente não tem... que esquecer esse debate. Eu acho que nós temos que somar outros debates. Quando eu falo muito da questão da maioridade penal e aos 16 anos de idade, porque aqui no Brasil, aos 16 anos de idade, você pode escolher o seu governador, você pode escolher o seu presidente da República, e você não pode responder pelas pessoas que você mata. Agora, tem sim que haver uma mudança radical no nosso sistema penitenciário, porque o nosso sistema penitenciário, deputado, o senhor tem razão, ele faliu. Ele não ressocializa ninguém. Ele é uma universidade do crime. Ele faz doutorado no crime. Então, é verdade. Então, outras discussões, é verdade, tem que ser inserida no seio da sociedade. Então, a questão da maioridade penal, eu acho que ela tem que permanecer, mas outras matérias tão importantes, como o senhor colocou, tem sim. Eu, por exemplo, deputado, e eu gosto de trazer muito a realidade da vida. Eu tenho um filho adotivo, que hoje tem 16 anos, eu peguei ele com 9 anos de idade, tirei da rua, onde o irmão dele, com 16 anos de idade, já tinha 3 homicídios. E se talvez meu filho tivesse continuado na rua, hoje talvez ele também tivesse 3 homicídios ou mais. Então, a questão é de oportunidade, sim. Esse menor precisa ter oportunidade. E esse meu filho hoje me dá orgulho. Ele me dá orgulho, né? Dá o trabalho que todos os meus demais filhos dão, da mesma forma. Então, quando eu peguei, alguns disseram: você é louco, Wellington. Não, não sou, não. Louco é aqueles que se omitem e que permitem que um jovem se transforme num bandido, por falta de opção. Então, eu acho que muitas outras discussões precisam ser feitas, sim.
Deputado Wellington, em primeiro lugar, eu quero aqui saudá-lo e também cumprimentar o deputado Israel Batista pelo debate do nível que Vossas Excelências estão elevando. Mas eu queria aqui ressaltar que, quando aqui cheguei, na minha primeira fala, eu colocava o seguinte: é preciso que a sociedade ela comece a observar. Quando eu falo de sociedade, eu falo da sociedade política, eu falo da sociedade econômica, eu falo de todo um povo e de uma história. Infelizmente, o senhor colocou muito bem, o Estado ele tem se omitido e a sociedade também, como um todo, de fazer o seu papel. Hoje, nós temos posto dois exemplos. Quando foi a óbito o jovem de Águas Claras. E milhares de jovens da minha cidade, Ceilândia, também foram a óbito. E alguém até ainda fez uma crítica a nós, mas a sociedade de Águas Claras se mobilizou. Por que Ceilândia também não se mobiliza? É justamente porque a sociedade é omissa com as nossas meninas e os nossos meninos. E por isso nós temos o resultado que nós temos hoje. Mas eu falava muito mais ainda. Ou se cuidam daqueles que precisam do pão, que precisam da educação, ou essa sociedade ela sobe e vocês que não precisam dessas necessidades primárias vai pagar um preço muito alto. E nós estamos vendo isso. E nós estamos vendo hoje as forças de segurança do Distrito Federal ter que pagar por um descaso que, ao longo da história desse país e da história do mundo, foi tendo em relação às nossas crianças. Nunca olhou a criança realmente como ser do presente e não do futuro. E, principalmente, criança pobre. Nunca foi olhada como deveria ser olhada. Depois que ela aponta um revólver, aí, talvez, se olha e estende o dedo dizendo que é bandido. É bandido, sim, e muitas vezes não tem mais conserto. Mas é bandido porque a maioria do povo não olhou com o olhar que deveria. E nos exemplos que vossas excelências colocaram, os exemplos práticos, principalmente o exemplo do seu filho, isso fica muito claro. Então, é preciso que a sociedade como um todo, ela acorde. Ou ela acorda, ou nós vamos viver dias muito piores. E não precisa dizer que esse ou aquele governo, esse governo está simplesmente recebendo uma herança que não deveria estar recebendo. Porque é o único governo do Distrito Federal que eu tenho visto construir unidades de creche para atender as nossas crianças na sua mais tenra idade. É um governo que está olhando para o ser humano como se deve olhar de verdade. Sei que hoje as forças de segurança, com a qualidade que tem as forças de segurança do nosso Distrito Federal, está tendo que pagar um preço alto pelo descaso da sociedade como um todo no passado. E agora estamos colhendo o que nós não gostaríamos de colher. Eu queria agradecer a Vossa Excelência pela parte. E as mulheres estão pagando também um preço alto e muito alto, porque vê os seus sonhos, os seus filhos serem colocados debaixo da terra quando elas gostariam de ser colocadas por eles.
Obrigado, deputada. E quero mais uma vez conclamar a todos, e aí o deputado Israel, acho que trouxe aqui uma contribuição, bem como a senhora, deputado, extremamente importante, de o que se deve discutir. E aí eu concordo, a gente não pode simplesmente engessar os nossos entendimentos, acho que nós temos que ampliar, acho que esse é um momento de ampliar a discussão, de trazer à tona outros fatores que influenciam diretamente nesse resultado dramático, trágico que nós vivemos hoje. Então, é importante então que essa casa, e aí bem disse o deputado, nós também estamos nos acovardando, nós como parlamentares, nós como cidadãos, então nós precisamos fazer alguma coisa. Eu acho que a gente não tem que esperar outros jovens morrerem e outros gritos serem trazidos aqui para que a gente possa reagir. Espero que Deus nos ilumine para que a gente tenha a responsabilidade que os nossos cargos nos impõem. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado, deputado Wellington. Encerrando, então, assim, o comunicado de líderes, eu passo ao comunicado. Podem todos. Então, eu retiro o encerramento do comunicado de líderes e passo a palavra. Só o deputado Joe que não pode falar como líder, porque a deputada Celina usou. Tá? Então, eu vou passar depois para o outro comunicado. Deputado Michel, por favor, como líder. Deputado doutor Michel.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus pares. Num tema tão interessante como esse, a gente fica até meio
constrangido, né, de ver um plenário tão vazio como esse, num tema tão debatido e importante como esse. Mas eu não vou deixar de falar, não. Eu tenho que falar, vou falar, até porque a NET está vendo. Tem algumas pessoas dentro do Distrito Federal que possam estar assistindo e vai ver. Segurança pública hoje, ela está servindo de cabide de emprego. E isso é uma vergonha. Cabide de emprego, não. Trampolim político. Isso é que é uma vergonha. E aí, muitos querem imputar a responsabilidade a quem não tem. A responsabilidade hoje do aumento da criminalidade, falo com certeza, não é da Polícia Militar, não é da Polícia Civil, não é do Corpo de Bombeiro. O pessoal está equivocado. Operação Tartaruga, Operação Lesma, Operação qualquer bicho que tiver aí. A Polícia Militar está reivindicando um direito que é dela. Não resta dúvida. Mas o problema não é aí. O problema está numa complexidade muito maior. Vamos falar aqui juridicamente, então. Por exemplo, Deus é tão sábio que nos tira a força conforme o tempo. E tirou a força das leis. Nós temos um Código Penal arcaico, de 1940. Um Código de Processo Penal, de 1941. Nós estamos aplicando aqui lei de 70 e 73 anos. Não pode dar certo nunca. E isso é competência da Câmara Federal. E o pior não é. É que me parece que alguns parlamentares lá têm medo de reformar e ser picado pelo veneno que ele possa fazer e depois virar contra ele mesmo. Aí é que é uma vergonha. Eu já disse, menor idade. Aí me desculpe, o discurso é bonito. O discurso é bonito. Mas nós temos que tratar hoje a segurança como se fosse uma doença em que a pessoa está precisando de um choque emergencial. Falar o que o deputado Israel falou é bonito, o deputado Luzia falou, eu acredito e acredito nisso. Mas não dá tempo hoje. Nós precisamos, sim, de dar um choque de emergência. Pegar essa molecada e botar na cadeia. E depois ver o que, que faz. Porque agora não dá. Não dá mais para fazer o social demora. Não pode mais morrer gente, não. Não dá mais. A cadeia é ruim. Eu sei, quem não dá conta de cumprir a pena não comete o crime. Não comete o crime. Mal comparando, é igual o cara que é apaixonado na esposa e não quer perder, ele bota chifre. Vai perder. Não quer perder a esposa, não bota chifre nela. Não quer ir para a cadeia? Não comete o crime. Pelo menos nós temos que dar. É um apendicite. Chegou lá com apendicite, tem que cortar, não tem outro jeito. E hoje nós estamos acontecendo isso. Mas o que eu vejo hoje é alguns pseudos líderes na Polícia Militar querendo ser deputado ou querendo ser político, indo na contramão, indo contra a população. Bobagem. Eu falei isso e falo hoje. Ao invés de fazer a Operação Tartaruga, faz a Operação Jaguar, que é aquela operação que prende todo mundo. E aí faz o que o juiz queria fazer. Requisita o campo de futebol ali e bota os presos todos. Nós temos 15 mil presos hoje para serem presos. 15 mil bandidos para serem presos. Prende todo mundo, faz uma operação arrastão, que aí eles vão ganhar voto, todo mundo, e vai vir sentar aqui na Câmara Federal, em todo lugar. Agora, Operação Tartaruga, Operação Lesma, não vai levar eles a lugar nenhum. E outra coisa, a Polícia Militar está reivindicando o que lhe é de direito. Deputado Patrício aqui sabe, reestruturação, passou da hora de reestruturar. E não é reestruturar do jeito que estão querendo fazer, não. Reestruturar hoje, ao meu ver, ultrapassa esse negócio de levar. Não, é acabar com esse trem de militarismo, é unificar esse trem logo, é um comando só, é um salário só, é todo mundo ganhando bem e correndo atrás. Ah, correndo atrás não, porque quem corre atrás não pega, é correndo do lado. Entendeu? Não tem que falar mais nisso. E não adianta querer vir botar a culpa na Câmara Legislativa que não tem competência para legislar. Não tem. Não tem competência. Nós não podemos, agora, podemos ir às ruas. Podemos. Não tira o corpo fora, não. Se precisar de ir à rua, nós vamos. Agora, menor idade, eu vou dizer para os senhores. Menor tem que ir para a cadeia. Pelo menos no primeiro momento tem que ir. Não dá mais. Estão matando ali para você ver. Águas Claras, Sobradinho, Planaltina. Tudo tem menor envolvido. Então tem que dar um choque de gestão e depois vir fazer a profilaxia. Vim melhorando, fazendo o social, para que possa resolver o problema. Nós temos que fazer alguma coisa. Agora, o que não dá é a sociedade pagar por uma inércia de quem tem que fazer alguma coisa, que é o poder público e o legislativo federal. Em matéria de segurança pública, o legislativo federal. Agora, colocar a culpa em secretário de segurança? Pô, colocar a culpa em comandante de PM, diretor de polícia civil, de governador? Tá, todo mundo tem culpa. Agora, eu quero dizer para vocês que eu me sinto muito à vontade para dizer que eu diminuo a criminalidade. Agora, só que meus métodos não vão passar de um dia. Não, estou sendo sincero, não vai passar de um dia. Vai ser Ministério Público, vai ser Judiciário, vai ser todo mundo em cima de mim. Mas eu diminuo. Diminuo, pode ter certeza. Agora, vamos fazer um laboratório. Fala com o Ministério Público, com o Judiciário, segura um pouquinho. Não vou matar ninguém, nem vou torturar. Mas vou tratar eles conforme eles tratam a população. Vamos fazer para ver se não dá certo? Vamos fazer. Vamos fazer o que foi feito em Sobradinho 2, micro, macro. E outra coisa, a Polícia Militar não está atrás só de salário, não. A Polícia Militar está atrás de respaldo. Ela está atrás de segurança para trabalhar. Ela está atrás de sair na rua, prender e ver o camarada preso. Ela está atrás de ter respaldo, é de não ter uma corregedoria que pega no pé por qualquer besteira. De não ter um Ministério Público que leva eles às barras dos tribunais por qualquer besteira. É isso, gente. Qualquer besteirinha, o polícia está sentando ali. Quem é que vai ficar botando serviço em jogo? A coisa está toda avesso. Aí a gente vê alguns, porque é direitos humanos, direitos humanos, direitos humanos. Eu estou ali na presidência dos direitos humanos e falo, direito humano é para humano. Se bandido não é humano, não tem direito humano. Nunca fui na Papuda visitar lá. Não vou visitar preso, não, rapaz. Não vou, não. Não tem dó de preso, preso não tem dó da gente. Certo dia eu era delegado de polícia, juiz só pegando no pé, pegando no pé. No dia que a filha dele foi estuprada, eu falei, e aí, doutor? E aí, doutor, o quê? Não, é a lei. Está preso, está aqui, vai para lá. Não, doutor, vai. Está presinho. Pimenta só olho no, só arde no olho dos outros. Quando chega no deles aí. Então tem que mudar, gente. Um tapinha não dói, não. Cacete não é santo, mas faz milagre. Está na hora de arrochar. Está na hora de arrochar bandido. Os PM estão tudo a quase. Já vi PM morrer com arma na mão, com medo de atirar. Aquele rapaz, deputado Patrício, que foi empurrado da bicicleta, pegou o cara, ele vai, rapaz, você vai ver o que ele quer passar. Usou da força desnecessária para conter uma força. Vai ver. Quem é que vai medir força quando está com bandido, gente? Sei lá se está armado, se não está. Eu vou botar a força que eu tenho. Quanto mais força, e quanto mais ele respira, mais eu aperto. Aí o infeliz morre. Te garanto que sobrou um pouquinho mais de ar para as pessoas de bem. Não está fazendo falta. Não sou a favor da morte. Mas não está fazendo falta. Então, as pessoas querem discutir. Ah, tá, eu acho que é uma discussão bonita, mas ela é muito prolixa. Né? Nós dizemos, ah, porque o coitado não tem comida em casa, não tem isso. Não tá, ah, mas porque ele não tem comida em casa, vai me matar. Pelo menos pega só minha comida. O desgraçado ali de pegar minha comida me mata. E hoje é o que está acontecendo. Perderam amor pelo próximo. Então, vamos perder amor por eles também, ué. Eu sinto muito, gente. Vocês me desculpem. Eu sou meio radical. E vou dizer, vou plagiar Newton Cruz. Disse uma vez ele. Eu resolvo o problema do Rio de Janeiro. E resolvia. E quem quiser pagar para ver, paga para ver. Dá para resolver. Você sabe, Wellington, que dá para resolver. Você está caladinho aí, porque... Mas você sabe que dá. Dá para resolver. Cabo Patrício, que virou Patrício, também sabe que dá para resolver. Tem os métodos para resolver esse trem aí. E quem tiver medo, não vai para a rua não, nego velho. Agora os PM estão acuados, a Polícia Civil está acuada, você sabe disso. O polícia que você falou que morreu, morreu com o revólver na mão. Não sabia se atirar. Aqui, ó. Bem aqui, no estádio. O polícia ficou, não sabia se atirava, não sabia o que fazia. E o outro chutando, o outro matando, o outro, ele não sabia o que fazia. A polícia está acuada. Então não é só salário não, gente. Salário é bom. A polícia está precisando de salário, mas não é só salário não. O polícia, ele quer ter respaldo. Eu não estou falando que policial quer torturar, que policial quer matar, não. Policial quer ter a mesma possibilidade da do bandido. Não que ele queira ser bandido, ele quer ter possibilidade de reagir na mesma altura do bandido. Outro dia eu vi aqui, o Bolsonaro fez um discurso ali, que agora saiu uma portaria da Polícia Federal, que o policial tem que esperar o bandido atirar, o policial não pode mais dar tiro de advertência. Ah, por favor, veja você. Outro dia me saiu uma sentença do juiz dizendo que a maconha, ela tem que ser, ela libera, não sei o quê. Ah, por favor, gente, por favor. Por favor. E aí nós vamos discutir aqui segurança pública nesse nível? Ou eu estou ficando doido, ou velho, ou nós estamos no pau da goiaba. Sinceramente. Quando eu vejo um tio batendo palma daquele jeito de revolta, eu sinto vontade de voltar a ser delegado.
Juro para você.
Sinto vontade. Porque eu vou te dizer, aqueles moleques, talvez, nunca mais eles matassem ninguém. Eles iam para a cadeia e não saíam mais de lá da cadeia, não. Não voltavam, não. Porque aquilo é um absurdo, um jovem de 29 anos. E nós estamos falando em nível de Brasília, mas São Paulo está a mesma coisa, Recife, Brasil como um todo. Então, o que eu quero dizer para vocês, não adianta aqui botar culpa, não. A culpa está nas leis, a culpa está na benevolência das leis, a culpa está no cumprimento das penas, a culpa está no processo lento. Processo lento. 12 anos, 15 anos para a pessoa ser condenada. Pega 30 anos de cadeia, cumpre 6. Vocês veem que eu estou misturando tudo para vocês verem, que é uma misturada. Eu poderia ser cadenciado, mas estou misturando tudo para vocês verem. A miscelância que está hoje, a questão de segurança pública, ninguém sabe de nada. E o que eu vejo é que o que tem de especialista em segurança pública, nego velho, quem nunca prendeu ninguém, hoje no dia eu vi um na televisão, quando vou citar nome, aquele camarada nunca botou nenhum revólver na cintura. E é especialista em segurança pública e falando de segurança pública. Teve um que nunca fez um flagrante. Teve um outro aí, que é coronel, que eu não vou citar o nome, que eu acho que ele nunca botou um revólver na cintura e é especialista em segurança. Ah, dá licença, por favor. O cara nunca foi num tiroteio, nunca... Ah, tem que saber sim, só sabe quem tem a prática, só sabe quem sofreu, só sabe quem viu a população, só sabe quem viu uma pessoa chegar na delegacia dizer que foi estuprada, só sabe quem sabe, meu filho foi matado ali agora, doutor. Aí a gente pergunta, fazer o quê? Doutor, o cara que matou meu filho está ali. Está ali e vai ficar. Não tem prisão em flagrante, não tem mandado de prisão. Ô, gente, só para encerrar, senhor presidente, o ECA é o melhor estatuto que se pode ter. Mas eu comparo ele com a usina de lixo que tem lá no setor Pessoa. O ECA é um estatuto de primeiro mundo, assim como a usina de lixo é de primeiro mundo. Só esqueceram de dizer... que o lixo do setor P lá não é de primeiro mundo, ela só vive quebrada. Então, o nosso estatuto não serve para os nossos meninos, porque só aplica a parte punitiva. Então, se só aplica a parte punitiva, então rasga o ECA e vamos aplicar o que tem que ser aplicado para que a nossa sociedade pode ficar livre. Então, Hélito, não querendo desmerecer o deputado Israel, que é um conhecedor, a deputada Luzia, eu tiro o chapéu, mas, nesse momento, nós precisamos, sim, todos nós irmos às ruas, pedir mudança no Código Penal, pedir a diminuição da menoridade, pedirmos leis mais rígidas, processos mais céleres, cadeia em bandido. E estou te dizendo, e esses meus pronunciamentos estão me custando caro. Tem filho meu que não sai mais nem de casa, porque bandido já disse, se sair, não pegar ele. Pega nada, se pegar, já sabe. Tiro trocado não dói. Que dói em mim, dói nele lá. Ele sabe disso, não tem problema não. Eu não tenho medo dessas coisas não. Mas o problema não é esse. Então, agora, nesse momento, o Brasil precisa disso. Precisa urgentemente disso. E falo e vou no debate com qualquer um. Com qualquer um. E não é para ganhar voto, até porque isso não me enche os olhos ter que dizer aqui. E também não posso aceitar quando vejo dizer que as pessoas querem mudar o Código Penal para mudar a idade no sexo, principalmente no estupro presumido. Aí são bonitos. Né? Não, porque a menina de 14 anos ela já tem a capacidade de entender. Então nós temos que abaixar para 12 anos. Aí sim, aí ela tem capacidade, né? Para fazer sexo. Aí o estupro não é presumido, não. Aos 12 anos, 13 anos, não. Mas você sabe por quê, né? Que a Copa do Mundo está aí, os gringos vêm para cá, aí vai ter que prender gringo adoidado. Isso é um país, aí me desculpem, vou ter que fazer o que os trapalhões faziam. Esse é um país que vai para frente andando para trás. Por quê? Que os caras lá que fazem as leis querem abaixar a idade no estupro presumido. Por quê? Que no estupro presumido pode abaixar a idade. Por que que a adolescente, aos 12 anos, tem capacidade de entender o caráter ilícito do sexo? Mas no crime não tem capacidade. Por quê? quê? Se ela, aos 14 anos, ele quer dizer que ela já tem capacidade aos 13 anos. Só nos 12 que não. Mas para o crime, para matar, para roubar, não. Pensem nisso. Então era isso que eu queria deixar aqui. Eu misturei tudo só para reforçar para vocês o seguinte. É isso que está acontecendo hoje na segurança pública, na violência, nas nossas vidas. Nós não sabemos se saímos, se vamos voltar. Nós estamos paranoicos. E é isso que eu fiz aqui. Mostrei que nós estamos é doido. Quem é que tem um filho adolescente, um filho que sai e que não liga pelo menos 3 vezes para ele? Onde é que você está? Você está com quem? Está fazendo o quê? Cuidado. Não fica dentro de carro, não. Ó, está iluminado? Seu carro está onde? Quando você chegar em casa, me liga para eu ficar na porta te esperando. Quem não faz isso? Todo mundo está fazendo isso. Era isso que eu tinha para falar,
senhor presidente. Boa tarde, deputado. Deputado, já falei muito, só em breve falar. Só quero reproduzir, e o senhor conhece bem esse caso, um pedido que um colega policial me fez quando eu era presidente do sindicato, que por ocasião de um sequestro, o policial, no seu trabalho, foi acusado de tortura psicológica contra o sequestrador. O sequestrador não cometeu tortura psicológica contra a vítima, mas o policial cometeu. E ele me pediu, ele falou, Wellington, a única coisa que eu quero é receber o tratamento que o bandido recebe. Eu não quero ser tratado como policial. Eu quero e preciso ser tratado como bandido para eu ter os meus direitos preservados. Muito obrigado.
Mas isso aí, Wellington, deputado Wellington, que o senhor falou é a pura verdade. Nós policiais, nós cidadãos, nós hoje somos bandidos. Senta no banco do lado. Vai lá como testemunha. Quantas vezes eu, delegado de polícia, concursado, munos públicos, fui lá sentar e as pessoas querem me investigar como se eu fosse o bandido. Estão invertendo-se os valores, estão se invertendo os papéis. E aí está dando no que está dando aí. Aí tem que achar um culpado. Aí o culpado somos nós aqui, o culpado é a polícia militar, é a polícia civil. Tem que achar um culpado. Esquecem que os culpados são os verdadeiros que fazem as leis. São os verdadeiros que não dão, aí entra a deputada Luzia, que nos dão o social. E aí sim. Mas isso aí é uma coisa que vem lá atrás. O que eu quero dizer é que a deputada Luzia e o deputado Israel Batista têm razão. Só que nesse momento não tem mais o que fazer. Nós não estamos dando conta. Não dá para fazer o social agora, porque o social demora. Nós estamos na UTI. Ou dá um choque de gestão nesse trem, ou nós vamos todos morrer. Só para você ter uma ideia. Eu estava como delegado, chegou um rapaz baleado, ele estava morrendo. Chegou um jovem lá e furou ele aqui assim, ó. E saiu, aí você tem que fazer, tem que dar uma furada em alguém aqui e falar, ô, vamos embora, depois faz o social. Porque agora não está dando, nós estamos todo mundo desesperado, nós estamos acuado. Ninguém mais anda, todo mundo fica... Olha, nós estamos doido. Eu estou falando para você porque eu tenho andado às ruas, as pessoas estão assim. Ninguém mais conversa com ninguém, ninguém mais fala com ninguém, todo mundo se protegendo, suas casas hoje são verdadeiras fortalezas. Aliás, nós não estamos vivendo. E não é por causa de operação de PM, não. A operação de PM foi só o bode expiatório. Antes mesmo de operação de PM, nós vivenciamos. Houve um aumentozinho, até porque teria que haver, até porque esse era o interesse, não da polícia militar, deixa bem claro isso, é de alguns pseudos líderes da polícia militar, e eu desafio eles a dizer que essa é a maioria da PM, não é. Polícia é polícia, Wellington, e você sabe disso. Polícia, quando vê uma coisa na rua, ele pode estar... Ele está na hora de folga dele, ele age. Então, isso não é verdade. Houve um aumentozinho, claro, mas não é verdade. Agora, a questão não é essa, gente. A questão é que nós, cidadãos, nós brasileiros, nós temos o melhor país. Nós não temos tsunami, não temos nada. Mas nós estamos passando por um período pior do que um tsunami. Nós temos que reagir e cobrarmos dos governantes, e cobrarmos dos legiferantes, inclusive de nós mesmos, que façamos leis que, nesse momento, sejam rígidas. Ah, não tem presídio. Eu não quero saber de presídio, não. Eu quero saber. Ah, não tem. Não estou falando de ressocialização. Não é momento de ressocializar preso. É momento de livrar dos presos. É isso que eu quero que o pessoal entenda. É momento de livrar. Depois que livrou, é isso. Realmente é isso. Limpa. Gente, é isso que faz na guerra. Nós estamos na guerra. Na guerra, você limpa. Depois você vê o que, é que faz com o que você limpou. É isso, não adianta. Pensem nisso. Obrigado.
Encerramos o comunicado de líderes. Passamos ao comunicado de parlamentar. Convido a fazer uso da palavra ao deputado Patrício, que está inscrito. É por causa da ordem da lista, Joy. Então, deputado Joy Vale. Está diferente.
Presidente, obrigado pela palavra. Sinceramente, eu acho que esse é um debate extremamente importante para todos nós e para a Câmara. E antes de começar, eu gostaria de fazer uma sugestão, presidente, para que todos nós pudéssemos fazer aqui uma comissão geral ou uma audiência pública, já que nós temos aqui na casa pelo menos 9 deputados ligados direto ou indiretamente à segurança pública, para que nós possamos fazer uma comissão geral ou uma audiência pública para debater de verdade esse assunto da segurança pública aqui no Distrito Federal, que eu, como todo cidadão do Distrito Federal, tenho estado muito preocupado, difícil, né, sairmos de casa, de andarmos nas ruas, vivendo quase que um problema de caótico mesmo, onde as pessoas são inseguras. E eu comecei a olhar um pouco o passado. E eu me lembro, num governo para trás, de ter tiro entre polícia militar e polícia civil aqui. Pelo mesmo motivo. Praticamente a mesma coisa. E esse processo cíclico acontece governo após governo. E a gente vê, quando pegamos os números, 700 mortes por ano, 600 mortes por ano, 800 mortes por ano, um processo explosivo de violência. Mas, ora, se eu tenho 600 mil alunos, só para dar esse exemplo, 600 mil alunos nas escolas públicas. Esses meninos estão vivendo num mundo de consumo exagerado, onde lhes é colocado a necessidade de consumir coisa que normalmente eles não têm possibilidade de. As escolas não oferecem e não ofereciam, não oferecem, e se nós não nos debruçarmos sobre esse assunto claramente, não oferecerão nenhuma condição para que a gente possa ter esses meninos sendo educados de forma correta e que tomem um caminho que a gente espera de cidadão. Não vai ter polícia, por mais especializada, por maior salário que tenha, para conter essa violência que é galopante e vai crescer. Vou aqui vaticinar, não sou nenhum homem da bola de cristal. Vai piorar. Vai piorar muito. Mesmo que o meu companheiro dedicado, competente policial que foi e que tem na veia esse sangue, do nosso delegado Michel, seja o secretário de Segurança. Aliás, eu fiz essa sugestão para ele há uns 2 anos atrás. Você está de prova aqui, o Patrício está de prova, foi numa conversa nossa, para assumir a Secretaria de Segurança, junto com o Wellington. Né? Mas não vai ter jeito. Infelizmente, não tem jeito. E aqui eu quero concordar com a deputada Luzia de Paula, com o deputado Israel, que a grande saída no longo prazo, mesmo que saiba que agora precisa de um choque, tem que se entrar nesse processo. Mas aí eu pergunto, nós vamos diminuir a maioridade penal para que idade? Se diminuirmos para 16, começam os de 14. Porque a forma e a fábrica está aberta, porque não tem escola que preste. Se diminuirmos para 14, vão os de 12. Os de 12 vão os de 10. E, Wellington, você sabe que menino de 8 anos porta revólver aí, fuma crack, mata. Então, não tem saída se nós, toda a população, os governantes, os deputados, percebermos e nos darmos as mãos para fazer um grande projeto de educação para essa cidade. E eu vou falar para o país. Eu falo o seguinte, nós temos aqui, de emendas parlamentares, quando a gente junta todo mundo aqui, 250 milhões de reais no ano. O governo fala que não tem recurso. Aliás, deputado Michel, o senhor acabou de achar uma função para esse estádio que está aí. 70 mil lugares, vamos prender todo mundo lá. Aí é uma função, né? Achamos uma função para o dito estádio nacional, né? Então, eu queria, primeiro, colocar aqui e pedir para o presidente para que encaminhe essa questão de audiência pública para a gente debater segurança pública aqui, aos nossos companheiros que são especialistas nisso, deputado doutor Michel, Patrício, Wellington, que estão presentes no plenário agora, e os outros que estão fora. Fazer um debate sério, né, para que a gente possa ter condição, e aqui nós temos inteligência para isso, experiência de pessoas que andaram com os revólver na cintura, que fizeram trabalho nas cidades, para sair dessa casa um grande projeto, com as leis que vão dar suporte para executar esse projeto, um grande projeto. Eu tenho certeza absoluta que aqui nós temos massa cinzenta, inteligência, vontade e experiência prática para sair daqui com esse grande projeto para essa cidade. E eu acho que é nosso dever fazer isso, fazermos essa discussão. Mas, logicamente, se nós não debatermos, não discutirmos, não colocarmos emendas, não colocarmos no orçamento do Distrito Federal, porque aqui se vota o orçamento do Distrito Federal, os recursos necessários para as tão esperadas creches, né, as escolas de tempo integral, de verdade, os professores bem pagos. Eu falei aqui num discurso meu, não querendo dizer que policial precisa ganhar pouco, não tem que ganhar o que ganha, mas professor tem que ganhar no mínimo igual ao polícia. No mínimo igual ao polícia. Porque um Estado que tem um orçamento enorme para a saúde, porque cuida da doença, né? Porque orçamento para a saúde é para cuidar da doença, né? Dos doentes. E tem um enorme orçamento para a força policial, ele passa a ser um Estado doente policialesco. E a educação fica com um orçamento menor. Não tem futuro. Nós podemos cuidar agora, nesse momento, fazer esse choque que o doutor Michel falou aqui, que eu acho que é necessário. Correto. Mas se nós não investirmos de verdade nesse processo da educação, de uma forma clara, com gestão de longo prazo, sem o soluço mandatário atrapalhando, como disse o doutor Michel, falou que as forças policiais acabam virando palanques para as pessoas se elegerem deputado, e uma crise dessa é um espaço assim que todo mundo quer, né? Eu acho que a gente tem que, agora, nesse momento, se aprofundar, essa Câmara precisa se aprofundar nesse processo da segurança pública, deputado Wellington. Você, o doutor Michel, Patrício, o grupo de segurança que está aqui, que são vários deputados, para que a gente possa, de uma vez por todas, primeiro, ter essa visão de vocês prática, né? Como é que vocês vão fazer as leis baseadas naquilo que vocês vivenciaram nas ruas? Ninguém é melhor do que vocês para fazer isso. E a gente ter essa base legislativa para um grande projeto de segurança pública na cidade, independente dos governos que estão aí, porque isso é suprapartidário. Esse processo é suprapartidário. Nós temos que fazer essa discussão aqui. E já, urgente, já perdemos tempo. 3 anos de 9, 6 deputados de excelente qualidade que trabalham e são diretamente envolvidos com segurança nessa cidade. Mas, temos que urgentemente discutir, professor Israel, professor, temos um professor, né? Um grande projeto para a educação dessa cidade, com escolas de tempo integral garantidas, né, integrais, com professores bem remunerados. E se a gente tem a questão de unificar a polícia, né, botar o mesmo salário, vamos botar os mesmos salários para os professores, para que a gente motive com a escola de boa qualidade o dia inteiro, para que esses meninos consigam ter uma oportunidade na vida e se sintam gente. Porque eles não se sentem gente. E essa questão de humanização da polícia, doutor Michel, eu acho fundamental, porque, senão, nós vamos ter um contingente da população grande, se não andarmos isso conjuntamente, concordo com o senhor, né, se não andar isso conjuntamente, nós vamos ter uma população também, grande parte da população, com muito medo da polícia. Isso é muito ruim, isso sabe disso. Então, professor Israel, acho esse debate extremamente rico. Fico com muita dó de estar esse plenário do jeito que está. Por isso, por achar que esse debate precisa continuar com mais deputados, por achar que ele tem que continuar, eu queria fazer essa sugestão para o senhor que está como presidente dessa casa, para que possa, dando continuidade a isso, puxar aqui, sugerir uma comissão geral sobre segurança pública na casa, ou mesmo uma audiência pública para começarmos um debate aprofundado, sério, consequente. Porque é muito bom ter esse tipo de debate. Nós tivemos posições aqui colocadas, cada um colocando sua posição pela sua visão de vida, deputada Luzia de Paula, que é uma mãe crecheira, né, que tem essa visão da criança lá na base, e do nosso delegado, do nosso agente de polícia, do nosso policial militar, que tem a visão que está combatendo os ilícitos, combatendo como a consequência de um modelo de gestão de Estado falido. Essa é a lógica que eu queria colocar. Presidente, obrigado. Estou satisfeito pela intervenção.
Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado doutor Michel.
Para o senhor ver como que essa casa de leis é uma casa de debate, é muito interessante, né? E eu acredito que essa legislatura é uma das boas que aqui teve. Até porque nós falamos a mesma coisa com palavras diferenciadas. O meu discurso todo, ele vai na mesma direção da do senhor, na do deputado João Ivar e da deputada Luzia. Ele simplesmente, ele pede que nós façamos um adiantamento emergencial. Porque o senhor há de convir comigo, se a pessoa está hoje com apendicite, o senhor for dar um infante inflamatório, não vai resolver o problema. Por que que não vai resolver? Porque a apendicite supurada, ou você tira ela, ou ela vai te matar. Hoje, por mais que nós queiramos trabalhar o social para que nós tenhamos um resultado imediato, ele não vai surtir efeito, porque o câncer está instalado. Nós precisamos de cortar esse câncer, fazendo paralelamente o trabalho social, que é um trabalho mais demorado. É isso que eu estou querendo dizer. Em momento algum, eu seria ignorante em dizer que o trabalho social, que esse trabalho que deve ser feito, até porque eu vivenciei isso. Eu usei a pressão lá no Sobradinho 2, no momento em que tensionou, voltou tudo o que era antes. Você tem que trabalhar a pressão e vir o social e mantê-la quando sair aquela tensão. Então, é lógico, quando eu falei do ECA, eu quis dizer o seguinte, quem já leu o ECA do primeiro artigo até o artigo 260 e poucos, vai ver que é um excelente. Quando você pega lá no artigo 1º, que diz o seguinte, deputado Israel Batista, a mãe, quando ele está no ventre da sua mãe, ela tem direito a lazer, a cultura, a moradia, a alimentação. Ela tem todos os direitos de um ser humano. Imagina como é maravilhoso. Você imagina essas meninas, como diz a deputada Luzia de Paula, que está lá no sol nascente, engravidando, sem ter uma casa, sem ter... O que é que vai nascer dela? O protótipo de vagabundo. É lógico. E é isso que eu quero dizer. É que nós precisamos emergencialmente cortar aqui, paralisou aqui, e trabalharmos esse social para que não deixarmos que aconteça o que está acontecendo hoje. Porque ao deixarmos continuar assim, nós vamos ficar enxugando gelo o resto da vida. Da bolsa estudo, da bolsa isso, da bolsa aquilo, da bolsa aquilo, e aí continua essa bola de neve aqui. Não conteve essa situação hoje emergencial, fizemos o que tem para fazer, mas o cancro está aqui e vai comendo. O câncer, ele é muito mais forte do que essa emergência, vai comendo. Vai chegar daqui a 20 anos, nós fizemos tudo o que tínhamos que fazer, mas o que nós tínhamos que ter extirpado, nós extirpamos. Então, o que eu acho? Nós temos que andar paralelamente, os dois. Agora, hoje eu digo para os senhores, com conhecimento de causa, nós precisamos, em matéria de contermos a violência, de darmos um choque de gestão. E qual é o choque de gestão? Limparmos. Mas limpar mesmo, sem dó. Chegar e fazer assim, ó. E aí agora começar de novo. Como foi feita com aquele tsunami que houve no Japão, começou de novo. Nós estamos vivendo um tsunami. Eu pergunto ao senhor, o senhor tem coragem de andar tranquilo nas ruas hoje? Quem tem? Quem tem? Ninguém tem. Era isso que eu tinha para falar. Que eu não estou aqui contestando a fala do senhor, que é um expert em educação, que é um expert, a deputada Luzia. Eu tenho maior referência por ela, pelo amor de Deus, sei do trabalho social dela. Ainda digo mais, não voto nela porque eu tenho compromisso comigo, porque senão meu voto era dela, pode ter certeza disso. Né? E eu não posso deixar de votar em mim, porque aí também seria covardia. Mas, obrigado. Agora, tenho maior reverência por ela. Agora, nesse momento que nós estamos vivendo, ou nós vamos para cima desses vagabundos, ou não tem jeito, gente. É isso que eu queria dizer.
Muito obrigado, doutor Muito Michel. Obrigado. Concedo a questão de outro deputado Wellington.
Presidente, apenas para registrar,
Primeiro, eu defendo sim o meu posicionamento. Eu acho que o Brasil precisa repensar essa questão da redução da maioridade penal. Agora nós temos que entender, e eu quero que isso fique bem claro, esse é o meu entendimento, é que as ações, elas não só podem, como elas devem ser paralelas. Eu acho que a gente tem que extirpar, sim, a impunidade. Ela tem que acabar. Agora, se nós não matarmos a violência no seu nascedouro, e só faz isso através da educação e da oportunidade, de nada vai adiantar. Porque nós somos, sim, bem disse o deputado Joy, nós somos uma fábrica de construir bandidos, de construir criminosos. Então, é necessário. E temos exemplos bem-sucedidos aqui no Distrito Federal, onde nós tivemos a oportunidade, deputado, de fazer um trabalho no Vajão, que era a terceira cidade mais violenta do Distrito Federal. E lá, nós demos o choque que o deputado Michel pregou. Tiramos de lá os traficantes, de um jeito ou de outro. Mas, imediatamente, o Estado assumiu o seu papel, dando oportunidade às pessoas. E aí, hoje, o Vajão, para nosso orgulho, é uma das cidades mais tranquilas e com um dos metros quadrados mais valorizados do Distrito Federal. Por quê? Porque o Estado assumiu o seu papel. Então, a educação, ela é fundamental. Então, temos que agir, sim. Eu acho que todos nós aqui temos razão. Eu acho que pela experiência colhida aqui, eu acho que a gente tem que colocar na mesma cumbuca tudo. Nós temos que extirpar a impunidade, mas nós temos que, de uma vez por outra, de uma vez por todas, valorizar a educação. Porque enquanto o nosso povo não for educado, ele vai continuar sendo vítima da violência. E ele vai continuar agonizando na mão dos criminosos. Que é fruto, sim, dessa sociedade que nós estamos construindo. Então, eu acho que o debate é ótimo, precisa continuar, e bem disse o deputado Joy Vale, porque está provado, pelo pouco que se discutiu aqui, que nós temos muito a contribuir. O que nós não podemos mais é nos acovardar, porque conhecimento de causa nós temos. Eu acho que é isso que a sociedade espera de nós. Ela que nos elegeu e espera da gente um papel que a possa encher de orgulho. Eu acho que nós estamos para fazer isso e não podemos nos omitir. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Wellington. Acho que o debate está evoluindo. Deputado Patrício, com a palavra.
Presidente, eu, do meu gabinete, observei atentamente o pronunciamento de todos os parlamentares e desci para fazer também uso da palavra. Claro que, como os demais parlamentares, e vou falar com muita calma e serenidade para que ninguém ache que eu estou falando pela emoção ou por um fator político ou não, deputado Dr. Michel, deputado Joy, deputada Luzia, deputado Wellington e deputado Israel Batista. Esse plenário tinha que estar lotado. É fácil chegar no plenário, deputado professor Israel, presidente da sessão, fazer o discurso e ir para o gabinete ou cumprir a agenda. É fácil dizer que é uma situação de crise, colocar a culpa em A, B e C e se retirar do plenário e não ouvir mais a fala dos demais parlamentares. Cada um que aqui está demonstra a preocupação ou não com essa crise. Mas nós temos que pontuá-la. Por tudo que eu ouvi de todos os parlamentares que aqui estão, todos têm a contribuir com a situação da crise que se instalou no Distrito Federal. E a primeira coisa que alguém quer fazer quando quer resolver qualquer tipo de problema, deputado professor Israel, é admitir que existe um problema. É admitir que existe uma crise. Existe uma crise. Tem uma crise estabelecida no Distrito Federal. Não dá para dizer que não tem crise. E não dá para se negar a falar sobre a crise. Cada um eleito deputado, aqui no Poder Legislativo, na Câmara Federal, no Senado Federal ou no Poder Executivo, tem que assumir sua responsabilidade. E eu quero fazer o meu pronunciamento e peço a Vossa Excelência, aos parlamentares, que tenha um pouco de paciência em função do tempo, para que a gente pontue o que acontece e o que pode ser feito. Porque é importante. O deputado Dr. Michel fez uma fala e generalizou tudo, mas pontuou todas as causas e soluções da crise. O deputado Joy Vale também, a deputada Luzia também, que conhece a questão social muito bem. E o deputado Wellington, que é policial de carreira, combateu o crime nas ruas e também sabe dessa situação. E Vossa Excelência, que é educador e sabe que a educação é a base de tudo. Mas é preciso que a gente separe cada um dos fatores que chegou a essa crise. Porque se existe uma crise, é porque existe alguma coisa errada, deputado doutor Michel. Pode até não querer apontar o culpado, mas tem culpado. Não chega uma crise dessa sem que ninguém seja culpado. É preciso que a gente estabeleça a verdade. E é preciso dizer a verdade, deputado doutor Michel. Existem culpados nessa crise. Talvez não seja só um. Cada um tem a sua atribuição, a sua parcela de culpa nessa crise. Porque senão fica parecendo que a crise surgiu do nada. E ela não surgiu do nada. Ela não surgiu do nada. Senão nós não tínhamos crise. É bom que a gente entenda que ao decorrer dos anos nós tivemos um crescimento desordenado aqui no Distrito Federal. Os gestores que sentavam para gerenciar o governo do DF não faziam planejamentos para saúde, educação, segurança. Não pensavam. E se não pensavam e não faziam planejamento, deputado professor Israel e deputado Selenão acabou de chegar, também não planejaram a entrada e a saída dentro dos órgãos de segurança pública. Eu me lembro, por exemplo, deputado Tom Michel e deputado Hélito, que são oriundos da segurança pública, que no governo de um governador que passou pelo DF, se contratava até 4 mil policiais militares numa chamada no concurso público. Não se prezava, inclusive, pela capacitação nem qualificação de quem ia fazer o concurso. Exigia, às vezes, até a quarta série para entrar na Polícia Militar, porque a preocupação não era a eficiência e eficácia do atendimento à população. É o número de policiais que iam estar nas ruas. Então é preciso que o gestor público e quem quer debater o assunto realmente se preocupe com o fato. É preciso fazer isso. Na verdade, os governos agiram com soluções paliativas e nós chegamos na crise atual. Todos os governos, independente qual seja, têm a sua parcela de responsabilidade. Todos. E todos que passaram na frente, seja no comando da Polícia Militar, do comando do Corpo de Bombeiros e na Secretaria de Segurança Pública, também tem a sua parcela de responsabilidade. Também tem a sua culpa. Deputado Joy, e Vossa Excelência, eu vou dar um exemplo aqui. Brigou para que tivesse o Batalhão Rural. Foi instituído o Batalhão Rural. O Batalhão Rural funciona, deputado Joy Vale? Tem efetivo? Teve planejamento do número... realmente suficiente que deveria ter de policiais, da quantidade de viaturas, das escalas que deveriam ser aplicadas, não teve nenhum tipo. De onde era necessário ou não, qual tipo de policiamento, não teve. Então, se o gestor, como nós fizemos aqui na Câmara, na mesa diretora anterior, que nós planejamos a Câmara para os próximos 10 anos, que foi o planejamento estratégico através do COPEI, é isso que o gestor público tem que fazer. Nós pegamos uma Câmara no estado de crise. Reduzimos os gastos da Câmara e planejamos a Câmara. Entregamos para a mesa atual sem nenhum problema. Se tem, que a mesa atual apresente, porque as nossas contas foram aprovadas e não existe nenhum questionamento. Mas na questão da segurança, os governos aplicaram soluções paliativas, deputado Tom Michel. Eu fiz parte dos dois lados, de subir em cima de carro de som, de fazer movimento paredista, de chamar a Assembleia, de fazer a Operação Tartaruga, Operação Padrão. Lembra, deputado Hélito? Vossa Excelência era presidente do sindicato, quantas vezes nós fizemos? Mas tem uma diferença. Tem uma diferença, deputado Hélito. O respeito pela vida, o respeito à sociedade. Nós nunca fizemos movimento no ano eleitoral. Vossa Excelência sabe disso. Nós fazíamos movimento todos os anos, mas no ano de eleição nós não fazíamos movimento. Para não virar um movimento político. Nós não fazíamos isso. É preciso ter responsabilidade com o Estado e com a sociedade. E não oportunismo no momento que é oportuno. Existe uma insatisfação na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Existe uma indignação. Existe uma cobrança pelas promessas feitas em campanha, deputado Ailton Gomes. Existe cobrança. E os profissionais querem um atendimento. Não é meia dúzia que está insatisfeita ou indignada. É um movimento dentro da caserna da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. E esse movimento veio ao longo dos anos por quê? Eu tive várias reuniões desde o final do ano lá na CEAP, lá no Buriti com o governador, e hoje tive reunião com o governador durante longas horas, mais o secretário de administração, Vilmar Lacerda. Por isso que eu demorei a chegar aqui no plenário. Durante várias horas, eu venho me reunindo para discutir a crise, inclusive, mas para achar uma solução para a crise, não para fazer política com a crise. Nós temos um problema. No ano de 2011, deputado Joey, talvez Vossa Excelência não se lembre, nós fizemos reunião no auditório da Câmara Legislativa, eu era o presidente da Câmara, para discutir um plano de cargos e salários para os policiais e bombeiros militares. Cada reunião que nós fizemos no auditório tinha de 1.000 a 1.500 policiais e bombeiros, fardados no auditório, oficiais e praças, com liberdade de expressão para a gente debater. No dia 16 de junho de 2011, nós publicamos na internet um plano de cargos e salários para os policiais e bombeiros militares. Nós tivemos a passagem de 3 comandantes do Corpo de Bombeiro e de 4 na Polícia Militar. Mas o secretário de Segurança Pública, deputado Tom Michel, é o mesmo. Sandro Avelar. É o mesmo. E nós tivemos a participação de policiais e bombeiros militares via internet que contribuíram para a elaboração de um plano de cargos e salários. Porque nós temos carreira, deputado Tom Michel, nos oficiais. Para os praças nós não temos. Não existe carreira para a praça. E essa proposta é de conhecimento da CEAP e do governo do Distrito Federal. E hoje eu fiz questão de entregar novamente para o governador e para o secretário Vilmar Lacerda. Porque no dia 17 de dezembro, deputado Tom Michel, deputada Luzia, deputada Celina e deputado Joey Valle, eu dei uma entrevista no veículo de comunicação, no Jornal de Brasília. Todos os dias o secretário dizia que a situação de normalidade ditava os números dele, mas dizia que não tinha operação Tartaruga e não tinha insatisfação. E eu fui lá e disse que a operação Tartaruga estava em pleno vapor. E ela estava. O resultado está aí. A culpa da violência não é dos policiais militares. Não é da polícia militar, nem do corpo de bombeiros. Nem é da polícia civil. Ela é dos gestores que não querem resolver o problema. Quem é gestor tem que assumir a responsabilidade. Eu entreguei para o governador hoje e disse na minha entrevista, 17 de dezembro, que tem tempo de fazer a carreira da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. E tem. Como nós fizemos aqui na Câmara, de mais de 23 carreiras de profissionais, também da área de segurança pública, deputado Tom Michel, e de outras áreas. No dia que o governador encaminhar ao Palácio do Planalto e foi encaminhado ao Congresso, dá tempo de aprovar. Mesmo sendo ano eleitoral, nós temos até 5 de abril para aprovar. Porque nós podemos pensar aqui na questão social, na mudança do Código Penal. Mas isso são mudanças, deputado Joey Valle, a longo prazo. É preciso ter ações a curto, médio e longo prazo. A população não pode ficar saindo nas ruas com medo de perder a vida. E nem os policiais, deputado Tom Michel, sem motivação e sem ânimo para trabalhar. Por mais que corra o sangue de policial nas veias, deputado Tom Michel, ninguém vai trabalhar desmotivado. Depois de presenciar todos os servidores públicos do DF terem as suas carreiras reestruturadas ou criadas e eles serem desprezados e não terem a sua carreira aprovada pelo Congresso Nacional. Porque não é a Câmara Legislativa que vai legislar. E eu falei isso com o governador hoje. Se dependesse da Câmara, não tinha problema. Eu duvido que um deputado aqui não aprovasse e melhorasse, inclusive, o projeto para os policiais e bombeiros militares, deputado Tom Michel, deputada Celina, deputada Luzia, deputado Hélio, deputado Joey Valle. Nós fizemos isso com os outros servidores, mas é preciso encaminhar o Congresso Nacional para que se resolva. Então, a categoria pode ficar tranquila, porque o governo tem que resolver. É uma questão de segurança pública, mas é uma questão de resolução da crise no Distrito Federal, que passa pelo atendimento das reivindicações dos componentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, independente de quem seja a liderança. Porque é inadmissível quem faz movimento durante um ano, com mais de 10 assembleias chamadas, com mais de 10 reuniões no governo do Distrito Federal, sentar ontem com o comando da PM e o comando do Bombeiro, deputado Joey, e não apresentar uma proposta de reestruturação. Só falar que quer reestruturação e não apresentar proposta de reestruturação. E não dizer qual é o reajuste que quer para os companheiros policiais, bombeiros militares. Deputado Wellington, Vossa Excelência foi sindicalista, sabe disso. Nós, sindicalistas, apresentamos a proposta e o governo que apresente a contraproposta para a categoria. Como é que eu chego na negociação e não tenho proposta, deputado Ailton? Vossa Excelência que negociou várias vezes. Uma liderança chega e não apresenta a proposta. E diz que está ouvindo os policiais e bombeiros militares. Vossa Excelência participou várias vezes e lembra que nós chegamos com a proposta para o governo apresentar uma contraproposta. Não dá para brincar de ser liderança e não dá para brincar com a vida da sociedade do Distrito Federal. Então, deputado Ailton, Vossa Excelência lembra das reuniões, eu citei antes de Vossa Excelência chegar, que nós fizemos na auditório da Câmara para construir uma proposta. Vossa Excelência participou disso. Vossa Excelência colocou o gabinete à disposição. Vossa Excelência abriu o site para receber propostas. Nós recebemos. E está na mão do governo agora, para que o governo, e nós já calculamos o impacto, deputado Ailton, para o governo, inclusive, 150 milhões ano, parece muito? Será que alguém vai dizer que é muito? Foi quase um bi a isonomia dos servidores da saúde pública do Distrito Federal. Então nós não estamos pedindo muito, e os policiais e bombeiros não estão pedindo muito. Mas uma reestruturação, deputado Ailton Gomes, uma reestruturação de carreira, aonde o policial e bombeiro, e Vossa Excelência sabe disso, promovido sem número de vagas. Aonde todos têm a entrada da carreira única. Porque é preciso que policial e bombeiro, deputado Tom Michel, seja comandante depois de passar por todos os níveis na instituição. Nós queremos a criação do cargo de tenente-coronel e de coronel, deputado Joey, para que um soldado comande a instituição. Por que as instituições hoje, deputado Wellington, deputado Tom Michel, estão falidas? Porque quem gerencia, quem é gestor, deputada Eliana, são os oficiais. Então o oficial não quer reestruturação da carreira, ele quer um reajuste salarial, porque ele não vai ser beneficiado com reestruturação. Quem é coronel vai ser promovido a quê? Então ele não quer. É fácil ver o coronel Leão e outros coronéis contra a reestruturação, pregando o aumento do auxílio moradia, deputado Ailton. Não passam 10 anos na mesma função como nós passamos. Não tinham que fazer curso, concurso e curso de 8 meses, 1 ano na profissão. É fácil não querer uma estruturação da carreira quem já tem a carreira instituída. Então é bom que os policiais e bombeiros militares saibam que é preciso a instituição de uma carreira, deputado Tom Michel. Com a promoção independente de vagas, para que ele seja promovido. Hoje um soldado para sair cabo demora 10 anos de serviço. E olha que muitos foram promovidos, deputado Ailton, mas não resolveu o problema. Foi uma luta que nós travamos. Vossa Excelência lembra em 2009. Está lá o vídeo do presidente Lula sancionando. Foi uma luta. Muitos foram promovidos, mas 10 anos para sair cabo, deputada Celina. 15 anos para sair terceiro sargento. Enquanto em 15 anos, deputado Wellington, deputado Tom Michel, na Polícia Civil chega no topo da carreira. Delegado especial e agente especial. Agora passou para 13. E o doutor Michel saiu com 10. Para sair sargento, deputado Ailton, ganhar mais R$ 800, não, 560, 150 para cabo, mais 560 para terceiro sargento, para R$ 600, R$ 700. Deputado Joey, na realidade atual, são 28 anos para sair subtenente, olhe lá. Nós temos 800 na PM, quantos no bombeiro, deputado Ailton? Esperando para serem promovidos? 800 também no bombeiro. Então é bom que os deputados aqui, e os federais, e também os senadores, e a própria estrutura do governo, se debrucem na legislação. Essa é uma parte da questão da crise, que é o atendimento de uma categoria que é imprescindível para o Distrito Federal. E todo o projeto que nós aprovamos aqui, nós falávamos que só faltavam os policiais e bombeiros militares. Então é preciso que o governo atenda a reivindicação. Agora, tem uma outra fase nessa crise. Atendendo a solicitação e reivindicação legítima e justa dos policiais e bombeiros militares, mas, deputado Tom Michel, dos praças, não dos oficiais. Nós temos 10% do efetivo de oficial na PM do bombeiro. 90% é praça. São esses que não chegam no topo e não têm condição de crescer na carreira. É por isso que não tem motivação, doutor Michel. Eu quero ver Vossa Excelência comandando uma tropa sem motivação para enfrentar o bandido. Então pode ter sangue na veia, mas nem assim consegue ela se movimentar. É preciso ver a realidade. Aqui foi aprovado o plano de carreira, deputado Ailton, de várias categorias que não tinham carreira. Foram criadas aqui, nesse plenário. Foi debatido nessa tribuna e colocado em votação por essa mesa. Então quem está na rua não vai sair enfrentando a bandidagem, deputado Tom Michel, sem também ser atendido. Vamos ser honestos aqui. Vamos colocar a verdade para que a gente possa ir para o debate. A outra parte da crise, deputado Wellington, é simples. Deputado Tom Michel falou, Vossa Excelência falou, a deputada Celina falou, deputado Ailton já falou, deputada Luzia, o deputado Joey e os outros deputados. Só que tem culpado, deputado Tom Michel. é gestão. Se é gestão, tem alguém na pasta que não está gerindo adequadamente. Eu costumo chamar o secretário de segurança de rainha da Inglaterra. Vossa Excelência diz que é preciso ser operacional e ter trabalhado na rua e pego flagrante. Quantos flagrantes o secretário de segurança da Velha pegou? Quais foram as unidades do EPF que ele trabalhou? Quais operações que ele participou? Ele precisa comandar a PM, o bombeiro, o Detran e a Polícia Civil. Não dá para sentar na cadeia e achar que tudo vai se resolver sem ir para a rua conhecer a realidade. Então existe um culpado. E vou mais além. Atendendo os anseios da categoria, e o plano atende, deputado, eu tenho conhecimento, e amanhã quem quiser conhecer a proposta de estruturação, é só entrar no site estruturação.com, que está lá, para todo mundo poder ver e tomar conhecimento da proposta, que se atende ou não os anseios dos policiais e bombeiros militares, mas debatido com os policiais e bombeiros. Construído por praça, deputado Ailton, porque Vossa Excelência contribuiu. Vossa Excelência construiu. E os praças do seu gabinete também construíram, não foram os oficiais. Mas na outra parte da gestão, deputado Dr. Michel, é fácil dar um exemplo como é gestão. É muito simples. Até um cabo, né, um ex-cabo, consegue ver. Apesar que eu fui presidente da Câmara, né, deputado Joey, a gente gerenciou a Câmara, mas é ex-cabo. Imagina um delegado da Polícia Federal. Imagina um delegado da Polícia Federal, deputado Ailton Gomes. É preciso ter coragem de enfrentar a crise. É preciso estar na cadeira de governador, de presidente, de prefeito e ter coragem de fazer mudança. É preciso estar na cadeira de presidente da Câmara e não querer agradar todo mundo e fazer mudança. O gestor tem que gerenciar para a sociedade e não para os seus pares. Não para os seus pares, para a sociedade. E também não é para governar para os amigos. É para a sociedade. Não é para os amigos que se governa. É para a sociedade. Eu vou dar um exemplo da Polícia Militar, para não entrar na Polícia Civil de Vossa Excelência, deputado Wellington. E deputado Tom Michel, com todo respeito, de jeito nenhum. De forma nenhuma. Eu prefiro ouvir Vossas Excelências falarem. Vou ficar na PM e deixo o deputado Ailton falar do bombeiro. Eu que é isso. Vou ficar na minha modéstia. Na minha modéstia. Eu, na PM, para dar um exemplo, nós temos um batalhão de Polícia Militar por região administrativa. Aqui na região metropolitana do plano piloto, quase um. Nós temos seis batalhões no plano piloto. Se eu sou secretário de segurança ou governador, eu extingo todos e só deixo um. E coloco todo mundo na rua, para trabalhar na rua. O problema da PM bombeiro não é efetivo. Eu não deixo uma viatura da Polícia Militar e do bombeiro descaracterizada. Tudo caracterizada. Em condições de agir. O policial militar, com o kit individual que nós hoje demos para cada um. E o bombeiro, deputado Ailton, briga de Vossa Excelência, com o kit de emergência. O PM bombeiro, quando faz concurso, é para atividade fim, não é para atividade meio. Nós temos quase 53% do efetivo da PM do bombeiro em atividade meio. É fácil. Um tenente, um capitão, um major, um coronel, deputado Tom Michel, entrar numa viatura com motorista, com um patrulheiro, para ir para casa e não pegar uma ocorrência, porque ninguém sabe nem que é uma viatura da Polícia Militar ou do bombeiro, deputado Ailton. Administrativa, mas recebe o salário para ser policial militar e bombeiro. E o Estado dá condições. Então, não ficaria uma viatura sem ser caracterizada no nosso governo, deputado Tom Michel, se nós fôssemos governador e Vossa Excelência secretária. Não ficaria. E não teria esse tanto de comandante de batalhão. Um batalhão, que é o batalhão rural, deputado Joey, não resolveu. Porque isso não resolve. É preciso que na polícia e no bombeiro, deputado Ailton, principalmente na polícia, vou ficar na polícia que Vossa Excelência conhece mais de bombeiro, eu não vou entrar na seara de Vossa Excelência. Na polícia? Não. É preciso usar da inteligência, serviço de inteligência, e dar ao policial das ruas mobilidade e comunicação. É isso. Quer um exemplo de como não funciona não fazer planejamento? Os Kinder Ovo, deputado Ailton, que são os postos policiais da Polícia Militar. Foi uma confusão, uma briga do governo local e governo federal para instituir, quase 300, instituímos, nem 300 não chegou a instituir, e hoje estão sendo desativados. Por quê? Não atende a sociedade, é uma cultura ultrapassada. Na verdade, o modelo está ultrapassado. É preciso o governo federal, a presidente Dilma, a Câmara e o Senado, terem coragem de chamar os governadores e os prefeitos e criarem a polícia única. Em todo o país do mundo tem. Quem quiser vai ver. Com um segmento ostensivo e outro judiciário. Se nós temos uma delegacia em cada cidade, deputado Tom Michel, por que o delegado não pode ser o chefe? E todo policial militar está na delegacia. Qual o problema, deputado Wellington? De Vossa Excelência ser agente descaracterizado e o policial uniformizado? Nenhum. Solução. E acabaria os quartéis, a máquina pesada, inchada, e você enxugaria a máquina para pôr efetivo nas ruas. Então, a solução, deputado Tom Michel, como a formulação e a mudança do Código Penal, que esse ano eu não acredito que vai acontecer, mas os novos deputados federais e senadores farão com certeza, é preciso que faça tudo isso, deputada Luzia. E também cuidado social das nossas crianças, da educação. Mas, a curto prazo, nós temos como dar uma gestão na segurança, atendendo aos policiais e bombeiros militares e dando uma gestão na PM, no bombeiro e na Polícia Civil, deputado Wellington. Tem como fazer. É só quem está na cadeira, deputado Tom Michel, ter coragem de fazer e não se esquivar. É isso que tem que ser feito. Então, a solução é simples. E não dá para fingir que não tem uma crise. Como dizia que não tinha Operação Tartaruga, que não tinha insatisfação e que não tinha crise nenhuma. A crise está aí. Se quiser resolver, tem como resolver. Eu, deputado Ailton, tive uma reunião longa com o governador hoje. Longa. E coloquei para ele. Se ele quiser resolver a crise, ele tem como resolver. Expliquei durante horas para ele. E olha que eu tenho me reunido quase todos os dias da semana. Com ele, com o secretário de administração e outros secretários. Só não me reuni, deputado Tom Michel, com a rainha da Inglaterra. Porque aí, com toda a humildade, não dá para alguém que ficou 3 anos, 2 anos e meio na pasta, até hoje não ter feito nada, e você dizer para fazer. Aí não dá. Porque o governador, na verdade, deveria ter exonerado o secretário tem tempo. Há muito tempo deveria ter exonerado o secretário. Se tivesse ouvido Vossa Excelência, o deputado Wellington, o deputado Cláudio, aqui na casa, com certeza já teria mudado. Aliás, se tivesse ouvido, Vossas Excelências, mais o deputado Ailton e os 9 deputados, como diz o deputado Joy, nós não estaríamos na crise que nós estamos. Da mesma forma, deputado Joy, se ouvisse Vossa Excelência na questão agrícola e rural, nós também não estaríamos na situação que nós estamos. Então é preciso conversar, dialogar, e quem senta na cadeira tem que ter paciência, sabedoria e ouvir muito. Muito! Para encontrar a solução de todos os problemas, de todas as crises, para fazer o bem para a sociedade do Distrito Federal. É isso que eu queria dizer, presidente, aos deputados aqui presentes. Muito obrigado.
Ok, deputado Patrício. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, só para contextualizar aqui, eu estava ouvindo a fala do deputado Patrício do meu gabinete, E acho que é importante colocar que eu estava presente desde o começo da sessão. E eu que fiz o discurso sobre segurança. E voltei para o meu gabinete, porque eu tinha atendimentos para fazer, mas estava acompanhando a discussão, que retornei ao plenário. Só que eu acho que esse tema ele tem que ter a participação de vários elementos na Comissão Geral de quinta-feira. E, com toda a humildade, eu estava falando isso para o deputado Wellington, nós temos uma bancada aqui que precisa de ser respeitada, que é a bancada da segurança. Apesar do requerimento ser de minha autoria, eu queria compartilhar com os companheiros que estão aqui a autoria dessa comissão geral, para que seja nossa, dos companheiros da segurança pública, que têm autoridade, sim, e legitimidade para falar sobre o tema. Né? É claro que, se nenhum companheiro quisesse debater sobre isso, eu faria o debate. Mas, a partir do momento que a gente vê o engajamento dos colegas, dos parlamentares, em falar sobre a crise, e aí cada um em seu segmento, deputado Ailton no Corpo de Bombeiro, deputado Wellington na Polícia Civil, né, junto com o deputado Michel, e o deputado Patrício na Polícia Militar. Então, eu acho que é importante, presidente, a gente reassinar esse requerimento com essas autorias desses companheiros que estão aqui, para que a gente possa realmente fazer uma comissão geral para escutar, por exemplo, aí a proposta do deputado Patrício, que é da área, que está falando sobre essa reestruturação, ouvir o governo, qual que é a ação do governo, né? Qual que é a proposta dos outros companheiros aí, para que a gente realmente tenha algo de efetivo, que essa casa se posicione de uma forma clara perante a sociedade, senhor presidente. É um encaminhamento que eu gostaria de fazer.
Ok, deputado Celina, nós, inclusive, enquanto o Celestino estava aqui no plenário, fizemos sugestões para que a gente pudesse debater esse tema de uma forma mais profunda e aprofundarmos nesse tema. Lógico, vai resolver essa crise, mas sempre essas resoluções de crises, quando elas chegam nesse ponto, são paliativas pelos governos. Foi isso que nós comentamos. E que a Câmara pudesse ter um posicionamento. Eu ouvi aqui agora atentamente o Patrício e vi que nós temos aqui inteligência dentro dessa casa para fazer uma proposta de um projeto, um planejamento definitivo para uma política de segurança clara, pragmática, de boa qualidade, efetiva para o Distrito Federal. Não tenho dúvida disso. É questão de ordem, deputado Patrício.
Presidente, só para colaborar com a deputada Celina. Deputado, se a Vossa Excelência não se importar, por exemplo, hoje não tem ordem do dia, não vai ser votado nenhum requerimento, nem nenhuma matéria. Aí Vossa Excelência amanhã, por exemplo, poderia apresentar um requerimento de autoria de vários deputados, com o nome de todo mundo assinaria, aprovava amanhã mesmo, e na quinta-feira a gente faria essa comissão geral com debate com todos os parlamentares, autoridades, e é claro, com quem quisesse vir participar. Não tira, na verdade, quero elogiar a Vossa Excelência pela iniciativa, entendeu? Da audiência, a Vossa Excelência fez dois requerimentos, um de audiência pública, um de comissão geral. Então, parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa. Eu apresentei um requerimento, retiro o meu requerimento, então comigo a Vossa Excelência que eu retiro, para que a gente possa apresentar de vários deputados, fazer esse debate, contribuir, e a Câmara não pode se furtar esse debate, independente que ela não possa apresentar alguma resolução, como disse o deputado Dom Michel, de aprovação de alguns projetos. Mas nós podemos daqui encaminhar para a bancada federal para que seja aprovado no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. E também podemos ouvir o secretário, porque até hoje ele não fez uma série de coisas que evitaria a crise que surgiu no DF. Para ele vir aqui também ter a oportunidade de falar, e a gente falar olhando olho no olho, para não ficar parecendo que a gente fala quando ele não está aqui. Porque eu não tenho nenhum problema de olhar no olho dele e falar tudo que eu disse aqui. Até mais além eu vou com a presença dele aqui. Quero que ele esteja presente para que eu diga umas verdades para ele e para outras autoridades do governo que até hoje não se atentaram para a crise e para a situação que estabeleceu na segurança pública do Distrito Federal.
Ok. Deputado Patrício, se eu quiser, eu convoco para a Comissão de Governança e Fiscalização. É só um pedido seu, a gente convoca a autoridade aqui. Questão de ordem, deputado doutor Michel.
Eu acho que nós poderíamos, além de assinar esse documento, poderia pedir para que a direção-geral aqui da Câmara vinculasse na televisão para que as pessoas pudessem vir, e ao invés de nós convocar, podia convidar as autoridades para vir participar. Eu acho que, nesse momento, se a gente fizesse uma comunicação, a gente ia acirrar a crise. Aí vem quem quiser. Eu acho que o debate é na Câmara Legislativa, entendeu? Eu acho que a gente poderia convidar as autoridades, tanto civil, militar e eclesiástica, se quiserem vir, né? Quem tiver, aí sim. Mas eu acho que na mesma propaganda que vincula na televisão, no rádio aqui da Câmara Legislativa, eu acho que, porque é uma crise, eu acho que a gente poderia falar aí na secretária-geral para que pudesse vincular essa, porque é de grande, né, eu acho que poderia, né, o senhor como está presidindo aí, né, o nosso presidente está tomando café com Barack Obama lá, e eu acho que é válido, né, até para ele conhecer, né, lá o negão lá, então, ele vai resolver a crise lá nos Estados Unidos, qual é o problema? Não sei porque você está rindo. Entendeu? Então, eu acho que podia pedir para vincular lá na propaganda da Câmara essa audiência aí, ou comissão geral, né? E aí, como a deputada Celina Leão não tem ciúme de ninguém, acho que poderia vincular uma coisa institucional da Câmara dos Deputados, os 24 deputados convocam a população em geral, bem como todos os, né, para que viesse. Eu acredito que a gente poderia fazer um texto legal nisso aí, porque eu acho que isso aqui é de suma importância. E aí acredito que deveria sair da presidência da Câmara, o senhor poderia levar o vice-presidente que está fazendo às vezes, para convidar o secretário de Segurança, o chefe da Casa Militar, comandante de bombeiro, DETRAN, Polícia Civil, as autoridades todas para comparecer. Eu acho que seria de grande valia essa discussão, bem como os deputados federais, senadores. Eu acho que a gente poderia fazer daqui realmente uma grande audiência pública ou comissão geral aqui dentro. Aí fica a minha questão de ordem.
Michel, eu vou providenciar isso, falar logicamente com o presidente em exercício, mas eu acho assim a ideia maravilhosa. Nesse momento, a Câmara Legislativa, como Câmara Legislativa, se posiciona claramente e traz a discussão aqui para dentro para que chama a crise para resolver. Até porque são 9 deputados, deputada Celina Leão, 9 deputados ligados direto ou indiretamente à questão da segurança pública. Então, acho que é uma coisa extremamente legítima. Quero parabenizar pelo seu ato aí de abrir mão desse processo para que todos os deputados possam assinar esse processo, até porque eu acho que é uma questão hoje da Casa. Todos nós estamos preocupados com isso, e a Casa vai ter muito a ajudar a resolução dessa crise e realmente sair como um espaço de discussão claro, democrático, republicano, que é a verdadeira função dessa Casa. Não tendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada essa presente sessão ordinária. Lembro que temos um coquetel acontecendo aqui, que aqui fora, no foyer.